Boa tarde, Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, Sr. Conselheiro Mário Mendes. É com grande gosto que aqui o recebemos. Como disse há pouco, desde 9 de outubro que não nos encontrávamos, não é? Trata-se de um agendamento legislativo do CDS-PP e, na circunstância particular, de que, ao abrigo, portanto, da situação de Vossa Excelência no quadro da Lei de Segurança Interna, que é a sua equiparação para todos os efeitos legais, exceto os relativos à nomeação e exoneração, a Secretário de Estado. Se não fosse por aí, podia ser difícil. Eu queria comunicar à Comissão e comunicar também ao senhor Secretário-Geral que esta reunião vai ser objeto de gravação áudio, se Vossa Excelência não se opuser. Não vai ser objeto de gravação vídeo, nem sequer para possibilidade de transmissão em diferido, porque estão a decorrer, enfim, já me disseram 25, não sei se são 25, mas estão a decorrer muitas reuniões com ministros, comissões de inquérito, não sei o quê, e, portanto, o canal Parlamento comunicou-nos que o máximo que nos podia fazer era só fazer gravação áudio. Para isso eu não posso fazer, fiquei um bocado surpreendido, mas, enfim, esta é uma fase, de facto, à altura de ministros, é verdade, de inquérito, e acho que há um conjunto de outras reuniões. Por acaso falaram 25, não sei se são 25, mas são muitas reuniões. Sr. Secretário-Geral, é com grande gosto que aqui eu recebo no plano, enfim, em termos pessoais e em nome desta Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Sabemos que a Assistência já está bem metido no trabalho, como seria de esperar, atento às suas experiências anteriores. O nosso tipo de audição, visto que é um agendamento putativo do CDS-PP, decorre deste modo. O CDS-PP vai colocar as questões que tiver a Vossa Excelência, a Vossa Excelência vai responder de imediato ao CDS-PP e depois os demais partidos vão colocar também eles questões e Vossa Excelência responderia em conjunto uma questão de economia de tempo. Eu, de qualquer maneira, abro um parênteses para dizer que uma ilustre jornalista, que é jornalista credenciada nesta casa, que é uma jornalista da rádio, mas também escreve num jornal, pôs em questão, a propósito da última reunião de segurança interna que tivemos, se não devíamos começar a limitar os tempos. Como sabem, eu tenho sobre isso uma visão que é a visão aberta e democrática, que é de que nós não devíamos limitar os tempos. Esta Comissão, as outras façam o que quiserem. Agora, o quê? A limitação? Também admito que sim, mas é um bocadinho menos. Não, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, não, de modo nenhum. Mas foi porque esta Comissão se bateu sempre para que as reuniões fossem abertas que nós conseguimos abrir mais as reuniões, até já abrir as comissões de inquérito. Foi porque esta Comissão sempre se bateu por isso. E se nós começarmos, na minha opinião, com todo o respeito que tenho e amizade até pela jornalista em questão, que disse que a reunião demorou 4 horas, e demorou, é verdade, demorou. Mas se nós começarmos a fazermos uma limitação de tempo, um decalque do plenário, isto é um plenáriozinho. E eu acho que aqui, apesar de tudo, nós devemos ter tempo para discutir, até porque quando estamos a discutir, por exemplo, para dar um exemplo, não estamos a falar de eleições, para dar o exemplo dos debates na especialidade, o debate na especialidade muitas vezes implica, digamos, vozes entrecruzadas, etc., e que são quase incompatíveis com a limitação de tempo. Eu acho que isso é possível em comissões onde não há tanto trabalho legislativo. Agora, aqui que há um trabalho legislativo intenso, bom, eu acho que, portanto, eu, enquanto não me convencerem do contrário, continuarei a bater-me por esta, mas eu, evidentemente, certamente lerão um artigo, cara, de uma ilustre jornalista, de uma excelente jornalista e amiga, mas eu ainda não estou convencido. Mas se alguém quiser suscitá-lo-á, porque há comissões que fazem, de facto. Bom, posto isto, que era apenas um parênteses, o senhor secretário-geral do sistema da missão de segurança interna, conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, doutor Mário Mendes, reitero os meus agradecimentos pela sua disponibilidade e vou dar a palavra então ao CDSPP para colocar as minhas questões. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a explicação dada por Vossa Excelência relativamente à escolha da sala. Partilho também da surpresa e dizer-lhe que também li aquela frase, ou aquela ideia, ou aquele pensamento dessa ilustre jornalista. Mas não deixo também de notar que, como a senhora jornalista bem notou, o Maia respondeu a um senhor deputado durante 40 minutos. E, portanto, e acho bem, não, isto para dizer que acho bem a interpretação de Vossa Excelência, sendo esta a Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias. Mas, indo direto ao assunto, até para que não sejamos objeto da mesma crítica, ou pelo menos do mesmo reparo, gostaria de começar por agradecer ao senhor secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, cumprimentá-lo em meu nome e em nome do CDSPP. Gostaria de lhe explicar, acho que devemos isso, a razão de ser de solicitarmos a presença de Vossa Excelência nesta comissão e de fazê-lo de forma impositiva, através da utilização de um dos três agendamentos putestativos que para todas as comissões o CDS dispõe. Em primeiro lugar, porque entendemos que era a altura de podermos ouvir, dada a importância do cargo, quem tem como competência e responsabilidade a coordenação e a direção, em alguns casos a direção das Forças e Serviços de Segurança, e só veio uma vez a esta comissão e por obrigação legal para efeitos de nomeação. Nomeadamente para podermos fornecer a esta comissão mais dados de quem coordena e de quem está no terreno relativamente ao relatório de segurança interna e de dar algumas explicações sobre esses dados que não foram possíveis obter, nomeadamente através do debate com o Sr. Ministro. E julgamos que era importante ouvir o Sr. Secretário-Geral, tanto mais que este relatório anual de segurança interna é o primeiro a seguir à aprovação e promulgação da Lei de Segurança Interna, que criou a figura que Vossa Excelência hoje desempenha funções. Achávamos que era importante para o Secretário-Geral, era importante certamente para o CDS, achámos que seria importante para os outros grupos parlamentares. Os outros grupos parlamentares, com a exceção do Partido Socialista, me acharam importante, tanto votaram a favor do nosso requerimento. Infelizmente, o Partido Socialista inviabilizou essa possibilidade. Ora, para nós, até do ponto de vista do relacionamento institucional para com o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, era essencial e importante ouvi-lo, e por isso é que forçámos a presença aqui, sobretudo para isso mesmo, para ouvir aquilo que, para nós, a nosso ver, é muito importante, algumas explicações complementares em relação ao relatório de segurança interna e não só. E por isso, e seria para nós preferível até que esta audição decorresse antes da discussão do relatório anual de segurança interna, não foi possível, é justo, e por isso digo que não foi possível, foi-me explicado pelo Sr. Presidente da Comissão que já estavam marcados, quer o Sr. Ministro da Administração Interna, quer o Sr. Ministro de Justiça, mas a nosso ver foi esta Comissão e a Assembleia que perdeu e a fiscalização ao Governo que perdeu. Mas indireto às questões que gostaria de colocar, Sr. Secretário-Geral, as primeiras têm a ver com o relatório anual de segurança interna. E a primeira tem a ver com o que não estava no relatório anual de segurança interna e que, por força daquilo que foi uma denúncia feita pelo CDS, passou numa adenda a estar. Refiro-me à criminalidade grupal, aos números relativos à criminalidade grupal, à delinquência juvenil. O Sr. Secretário-Geral já teve a ocasião de, com uma honestidade, gostaria de sublinhar, dizer que tal facto se deveu à falta de tempo. Ou seja, ao facto de as forças de segurança não terem entregue estes dados discriminados atempadamente. E por isso, passando esse incidente, vou procurar fazer questões para analisar estes dados. Nomeadamente aquilo que tem a ver com os 35% de aumento da criminalidade grupal, ou seja, aquela que é a criminalidade de gangues, cometida por 3 ou mais pessoas. tem o Sr. Secretário-Geral preocupações, presumo, sobre esta matéria, e tendo essa preocupação, tem explicações para esse facto, para este aumento exponencial dessa redução. O segundo tem a ver com a delinquência juvenil, que num ano em que subiram todos os crimes e todos os índices e todo o tipo de criminologia, nomeadamente a grave e violenta, 11% quase, ou 10,8% a criminalidade grave e violenta, 7,5% total, teve uma descida nunca antes vista. O Sr. Secretário-Geral teve uma interpretação que, deixe-me que lhe diga, é similar à nossa. Dizendo que, à nossa e a muita gente que anda no terreno, dizendo que tal se deveu ao facto de jovens que praticavam atos isoladamente passaram a praticá-los de forma organizada. E como sabe isso, quando a criminalidade tem esse grau de preparação, de organização, supostamente, a nosso ver, é mais grave e, sendo perpetrada por três ou mais pessoas, eventualmente com consequências mais violentas e mais nefastas. E, portanto, o que o Sr. Secretário-Geral disse, e que nós também dissemos, é que, por um lado, houve uma organização que anteriormente não havia de jovens delinquentes, por outro, também, antigos e inimputáveis cresceram, passaram a ser imputáveis e, como não foi, para utilizar uma expressão cara, o Sr. Ministro da Administração Interna, interrompido o seu percurso criminal, continuaram a cometer crimes, mas sobre a forma organizada. Gostaria, já que faz hoje precisamente 8 dias, Sr. Ministro, ter dito que nada disto fazia sentido e o que houve foi uma duplicação dos dados, ou seja, foram contados 2 vezes, com criminalidade grupal e com delinquência juvenil, gostaria de ouvir as explicações de Vossa Excelência sobre esta matéria, tanto mais que a Polícia de Segurança Pública diz que não há essa duplicação. O que há é uma discriminação. Ou seja, e dando um exemplo concreto, havendo um crime cometido por 4 pessoas, 3 com mais de 18 anos e 1 com 17 anos, 3 são contabilizados enquanto criminalidade grupal, 1 enquanto delinquência juvenil. Foi isso que foi possível obter junto da PSP, pelo menos, e gostaria de não só ouvir a explicação de Vossa Excelência em relação à forma de contabilização deste tipo de crimes, como também relativamente a este aumento exponencial da criminalidade grupal. A segunda questão que eu gostava de fazer em relação ao relatório de segurança interna, Sr. Secretário-Geral, é que é relativamente àquilo que ainda não está no relatório e que a nossa vez deveria estar e que poderá, mais uma vez por intervenção do CDS, poder vir a estar. Que tem a ver com, por um lado, os dados da PSP da Escola Segura, que davam, ao contrário daquilo que foi anunciado pelo Ministério da Educação, um aumento de 18,4% das ocorrências, que, de acordo com o Diário de Notícias, estava numa primeira versão do relatório anual de segurança interna e deixou de estar. Foi publicada a página, foi publicado o quadro, a razão pela qual estou a fazer a pergunta diretamente à Vossa Excelência, se teve alguma interferência, ou tem alguma explicação para este facto. E a segunda questão que gostaria de colocar ainda sobre o relatório anual de segurança interna tem a ver com aquilo que não está, que é a discriminação por distrito da criminalidade da competência exclusiva da Polícia Judiciária, ou seja, aquela que é mais grave e mais violenta. Lê-se no relatório que, na página 92, que decorrente da alteração dos critérios seguidos pela Polícia Judiciária no preenchimento do local do crime, e visando não afetar a base comparativa, optou-se por proceder à comparação entre distritos apenas com base nos dados do GNR e da PSP. Em primeiro lugar, Sr. Secretário-Geral, não lhe parece que, tendo havido uma reorganização, onde já lá iremos, das forças de segurança que afetou sobretudo a PSP, porque o mesmo argumento não se aplicaria à PSP para não estar discriminado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, dizer que o Sr. Ministro da Administração Interna, no debate do relatório anual de segurança interna, passada sexta-feira, e depois de muita insistência do CDS, comprometeu-se a enviar os dados da criminalidade grave e violenta da competência exclusiva da Polícia Judiciária a este Parlamento. Portanto, aproveitando o facto de Vossa Excelência estar aqui, gostaria de perguntar se já tem esses dados, ou, não os tendo, se já recebeu a instrução do Sr. Ministro da Administração Interna no sentido de serem facultados ao Parlamento os dados da criminalidade grave e violenta por distrito, e, se sim, para quando esta Assembleia da República poderá ter acesso a esses mesmos dados. Depois, Sr. Secretário-Geral, e deixando o relatório anual de segurança interna, gostaria de fazer um conjunto de questões relativas a algumas entrevistas que deu na sequência da primeira apresentação, da primeira versão do relatório anual de segurança interna, e em que, a nosso ver, de forma corajosa, levanta algumas questões que nos parecem importantes e até que devem ser discutidas nesta sede, e por isso gostaria de lhe perguntar a opinião relativamente ao mesmo. Primeiro tem a ver com a reestruturação das forças e serviços de segurança. Vossa Excelência disse, e vou citar, e vou fazer questão de fazer sempre citando para não ser acusado de estar a retirar palavras do contexto, disse numa entrevista a 28 de março, ao DN, que a reorganização do dispositivo territorial da PSP e da GNR é óbvio que criou algumas disfuncionalidades na atuação. As forças que foram ocupar o território de outras tiveram a fazer uma adaptação e é uma realidade que é para elas desconhecida. E o aumento mais significativo da criminalidade coincide precisamente com as áreas onde existem estas mudanças. E depois, mais adiante, diz, pode não ter havido o suficiente percepção dos problemas por parte do Governo, que é essa a pergunta, que uma transformação daquela natureza poderia causar. As minhas perguntas, Sr. Secretário-Geral, são muito concretas. Primeiro, pode-nos dar uma ideia sobre a dimensão do impacto que esta reestruturação, dando mais competências à PSP, sobre mais gente, mais de 600 mil pessoas, nas áreas metropolitanas de Lisboa e de Setúbal, a dimensão e o efeito que tiveram no aumento da criminalidade global, 7,5%, e violenta, 10,8%, tem o gabinete, nomeadamente o Coordenador de Segurança, do qual também tem responsabilidades, tem esta matéria estudada? Podemos obter aqui um dado, relativamente ao nexo de causalidade que o próprio Secretário-Geral estabeleceu? Segunda pergunta era se, hoje, desempenhando as funções que desempenham, se aconselharia que esta reforma tivesse sido feita da forma como foi feita? E terceira, Sr. Secretário-Geral, se, tendo em atenção aquilo que diz, e a nosso ver bem, se acha oportuna a transferência anunciada de 150 homens da PSP de Lisboa para a Polícia Municipal da Câmara Municipal de Lisboa, parece que vem de encontro às preocupações que demonstrou, e bem, dizendo que o aumento da criminalidade também resultou da reestruturação das Forças e Serviços de Segurança. Parece que, nesse seguimento dessa ideia que disse, esta ideia do Governo de transferir 150 elementos que estavam a fazer patrulhamento em Lisboa para fazerem trânsito na Câmara Municipal e na Polícia Municipal faz sentido. Segunda questão que gostaria também de abordar com o Sr. Secretário-Geral e que, de uma forma, deixe-me diga, corajosa, porque há matérias, agora que nos aproximamos do mais aniversário do 25 de Abril, que, infelizmente, em matéria de segurança ainda parecem ser tabu e que, para o Sr. Secretário-Geral, não são. Não são porque falou sobre elas e, de uma forma, mais uma vez, corajosa. Tem a ver com os crimes praticados por jovens. E passando, e continuando a citar, diz o seguinte, a indicação que há é que, normalmente, quem comete crimes com armas de fogo, é esta a pergunta, são muito jovens, alguns situados na faixa etária de inimputabilidade de menores de 16 anos, oriundos de zonas urbanas sensíveis. Secretário-Geral, como sabe, certamente, se formos fazer um estudo de direito comparado, a idade da imputabilidade do nosso país é mais alta de toda a União Europeia e de vários países fora dela. Gostaria de lhe perguntar se faz sentido, face ao que disse, que eu acabei de citar, ao contrário do que ninguém parece, tirando o CDS, querer fazer, proceder a uma avaliação, uma ponderação, a uma análise da adequabilidade da atual idade da imputabilidade à atual criminalidade que nós temos e que Vossa Excelência definiu e bem nesta entrevista. Terceira questão, também ela sobre um tema que parece ser tabu para todos, exceto para o CDS. Criminalidade cometida por não-nacionais. Numa entrevista dada nesse mesmo dia, mas a outro jornal, diz, e bem, que temos problemas sociais gravíssimos nas periferias das grandes cidades, com grande déficit de cidadania e rendimentos muito baixos. E há a possibilidade de certas pessoas, determinadas à prática de crimes, aproveitar essas cinturas para aí se fixarem. Pergunta dos jornalistas Leonete Botelho e Celso Paiva. Está a falar de imigração? O Secretário-Geral responde, também, mas não só. Eu só gosto de associar a imigração à criminalidade por um facto. É que algumas pessoas, determinadas à prática de crimes, e nós vivemos numa Europa sem fronteiras, e essas pessoas circulam, não com o respeitável intuito de começar uma vida melhor, mas de aproveitar estes movimentos para cometer o crime. Fim de citação a resposta, Sr. Secretário-Geral. A minha questão, as minhas questões são duas. Primeiro, defende o reforço do controle fronteiriço por parte dos Serviços Nacionais e Fronteiras, sim ou não? Segunda questão, parece-lhe que as atuais políticas de imigração são ou não adequadas? E, por fim, se defende políticas de imigração rigorosas no controle de entradas para poderem ser acolhedoras a posteriori, nomeadamente, quando as pessoas vêm, como disse, e bem, subscrevo esta expressão, à procura de uma vida melhor. Ainda em relação às entrevistas, uma quarta e última pergunta relativamente às leis penais. Nesta mesma entrevista, o Sr. Secretário-Geral, pela primeira vez sendo equiparado a Secretário de Estado, um membro, equiparado pelo menos a um membro do Governo, tem o bom senso de admitir a alteração de leis penais permissivas. Registando isso, e quando diz, e vou citar, sendo uma questão do foro do Ministério da Justiça, sei que estão a ser estudadas propostas de alteração às leis penais. E eu, aproveitando, se me permite, não só a franqueza com que deu essas entrevistas, até desmascarando algum argumentário oficial em relação ao aumento com a suposta crise, dizendo que esse não é o perfil do criminoso português, mas aproveitando também a experiência riquíssima e o currículo riquíssimo de Vossa Excelência enquanto juiz conselheiro, gostaria de lhe fazer as seguintes perguntas. Tem o Sr. Secretário-Geral, certamente já ponderou esta matéria, explicação para este fenómeno, num ano em que houve um aumento da criminalidade grave e violenta de 11%, ou seja, aqueles crimes mais graves, que por isso mesmo têm uma pena prevista no Código Penal mais alta e por isso gerador de ou prisão efetiva ou prisão preventiva, tenha havido, de acordo com o relatório de segurança interna, um decréscimo de 355 entradas em comparação com o ano de 2007 nos estabelecimentos prisionais. Ou seja, a criminalidade grave e violenta sobe muito e há menos 350 detidos. Sr. Secretário-Geral, pode-nos dar uma explicação para esta matéria? Em segundo, e aproveitando mais uma vez também a experiência que de Vossa Excelência, perguntar-lhe se acha que o sinal que se pode dar no combate à criminalidade com a não realização, enquanto regra, e nos casos legalmente admissíveis, julgamentos rápidos ou julgamento sumário, é um sinal que ajuda ou não a combater a não realização, obviamente, desses julgamentos, é um sinal que se dá e que ajuda ou não a combater a criminalidade? Gerará esta não realização ou não um sentimento de impunidade por parte dos criminosos, nomeadamente dos reincidentes? E, por fim, se um código de execução de penas permissivo que permite que alguém cumpra um sexto da pena e passe, desde logo, a regime aberto virado para o exterior, portanto, onde nem sequer é controlável eletronicamente, leia-se pulseira, ou pessoalmente, leia-se guardas prisionais, se é também ou não um sinal de rigor e de exigência num país onde a criminalidade cada vez aumenta mais, e sobretudo a criminalidade mais grave e mais violenta. Última pergunta, Sr. Presidente. O Sr. Secretário-Geral tem a ver com uma questão que nos merece de maior preocupação e carece, a nosso ver, de maior acompanhamento. Tem a ver com a unidade da UTIS, a Unidade de Tecnologias de Informação e Segurança, que será a base de apoio do SIIC, do Sistema Integrado de Informação Criminal, que será ligado a um sistema chamado Sítios do Ministério da Justiça e que é um verdadeiro Big Brother da justiça e da segurança no nosso país. E que, por isso, se é positivo no sentido de coordenação e partilha de dados com as forças de segurança, carece necessariamente, até por esta Comissão, de uma rigorosa fiscalização, quer ao nível dos graus de acesso e de quem acede. E, Sr. Secretário-Geral, nós ficámos preocupados porquanto pensávamos que era da competência de Vossa Excelência, e cito o artigo 17º da Lei de Segurança Interna, competências de direção, garantir a interoperabilidade entre sistemas de informação das entidades que fazem parte do sistema de segurança interna e o acesso por todos. Bem como a LOIC também, que diz, inclusive, que será regulada por lei, até por proposta do CDS na altura. Mas, com estupefação, nas declarações que vimos fazer, é facto e verdade que estará a preparar esta proposta de lei, mas desconhecia a existência desta unidade no MAI, fora dos serviços de Vossa Excelência, de que é competente, de acordo com uma lei aprovada nesta Casa, e que não sabia nada relativamente, nomeadamente, às possibilidades e às valências desse mesmo sistema. Foi aqui dito, faz os 8 dias, do Sr. Ministro da Administração Interna, que trata-se apenas de um servidor. Mas não é preciso ser um especialista em informática, Sr. Secretário-Geral, e certamente a sua experiência assim o permitiu, para perceber que um servidor poderá ser municiado de dados que nós quisermos. E sendo todos os dados, todas as forças e serviços de segurança, estando eles conectados ao Tribunal, eu gostaria de fazer duas perguntas muito diretas, Sr. Secretário-Geral. Não acha, primeiro, não acha que deveria ser, nos termos da lei, o Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna a garantir a interoperabilidade destes sistemas todos? Não acha estranho, segunda pergunta, que desconhecesse a existência desta unidade, deste da UTIS? Entretanto, já conhece? Conhecendo, pode-nos dar a ideia do tipo de programas que estamos a falar, das suas potencialidades e, por fim, se, estando e sendo, a nosso ver, quem deve, por lei, e já agora por opção, ser o fiscalizador desta matéria, que é o Sr. Secretário-Geral, se já é o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, que tem o domínio sobre estes dados. Como digo, se bem utilizados, podem contribuir para maior cooperação e partilha entre as forças de segurança, se mal utilizados e abusivamente utilizados, poderão contribuir para menores garantias dos cidadãos. E nós queremos, obviamente, o primeiro caso, e não o segundo caso, razão pela qual, entre estar no Ministério da Administração Interna, na direta dependência do Secretário de Estado, José Magalhães, e de Vossa Excelência, nós preferimos que seja o Secretário-Geral de Segurança Interna a ter esse comando. E era essa a pergunta, a última que lhe deixava, agradecendo a disponibilidade e agradecendo as respostas que certamente serão, a seu jeito, muito concretas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Tem então agora a Vossa Excelência, Sra. Secretária-Geral, Conselheiro Mário Mendes, a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e os meus cumprimentos a todos os seus deputados e a reforçar a ideia que é sempre um gosto estar vir a esta casa e trocar ou deixar a minha impressão sobre as questões que me colocarem. Aliás, fiquei surpreendido, mas depois esclareceram-me que até tinham posto uma passadeira vermelha à entrada, mas acho que era pó e mil do Catar, não foi? Fiquei mais descansado. Preferia cá estar no papel do Emílio do Catar. Eu vou tentar percorrer e peço ao Sr. Deputado se me escapar de qualquer coisa de recolocar a questão em que eu não respondo. Em relação a... Eu começo porque referir a questão da... Que é a primeira questão que foi colocada, da ausência de menção à criminalidade grupal e à criminalidade juvenil. Isto passou-se o seguinte. Os dados foi-me referido na altura da feitura do primeiro relatório que ia dirigido ao Gabinete de Curador de Segurança, portanto, o primeiro órgão que o relatório foi submetido, a falta de consolidação de alguns dados relativos à criminalidade juvenil e grupal. Foi-me igualmente referido que os dados existentes, que, parciais e não consolidados, fornecidos pelas forças, tinham variações inesperadas, acentuadas, nomeadamente, por exemplo, dados da GNR davam até diminuições da criminalidade grupal, enquanto os dados da PSP davam uma subida exponencial desse tipo de criminalidade. Nessas circunstâncias eu entendi, até por razões de honestidade intelectual, que não devia essa matéria ser figurar no relatório. E disse aos meus colaboradores para procurarem obter todos os dados absolutamente consolidados e tratarem-nos de forma a análise ser absolutamente correta. Quando esse trabalho foi efetuado, eu devo dizer que entre a data da realização da reunião do Gabinete Coordenador de Segurança e a data da reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, mediaram 3 dias ou 4 dias, entre os quais um fim de semana. Entre eles, um fim de semana. E quando os dados foram tratados e foi garantida a sua fiabilidade, não houve tempo, efetivamente, para os introduzir na versão que foi submetida ao Conselho de Segurança Interna. E o relatório foi submetido ao Conselho de Segurança sem esses dados e posteriormente remetido ao Conselho de Ministros, tendo sido feita desde logo a opção de os enviar posteriormente como adenda ao relatório. Isto eu lastimo que no primeiro relatório, que é da minha responsabilidade, isto tenha ocorrido, mas não posso mais do que fazer a constatação deste facto e dar esta versão como aquela que é certa. De qualquer forma, eu tive frequentemente contactos com responsáveis tanto da PSP como da GNR, face à disparidade dos números, de insistir pela verificação da credibilidade daqueles dados. E foi-me garantido que, e só por isso é que os divulguei publicamente, foi-me garantido pelos responsáveis, quer da PSP, quer da Guarda Nacional Republicana, que os dados estavam efetivamente corretos. Agora, justificação para isto. A justificação para o aumento da criminalidade grupal poderá ter alguma coisa a ver com a tendência que se verifica cada vez mais para este agrupamento, para grupos, de muitas vezes de uma composição heterogénea e não fixa, a praticar a criminalidade. Isto é um facto que ocorre, que não é só verificado em Portugal, ocorre em quase toda a Europa. Eu tive ocasião de, ainda no mês de março, ter estado em Espanha, visitar o Serviço de Coordenação de Espanha e, através da estatística espanhola que eu obtive nessa altura, verifica-se também em Espanha exatamente um fenómeno idêntico. A criminalidade a deixar de ser a prática de um acto isolado para ser praticada em grupo. Isto não significa que seja criminalidade organizada, antes, pelo contrário, está a verificar um fenómeno que é criminalidade grupal desorganizada. Saliento isto porque às vezes é mais difícil de enfrentar este fenómeno do que propriamente o crime organizado, onde é mais fácil obter o fio da meada. Mas é uma tendência que efetivamente temos que estar atentos à verificação e à constatação deste fenómeno. A delinquência juvenil. A delinquência juvenil, por baixo, isto é uma explicação extremamente difícil de dar, porque não, efetivamente não encontro justificação plausível para isto. Sendo otimista, eu já o referi, eu sou otimista por natureza, e poderemos estar a assistir a essa transferência daquelas pessoas que entretanto, fizeram os 16 anos de idade e deixaram de contar na criminalidade juvenil, e que não tenham eventualmente sido substituídos por outras gerações. Esteja verificado uma menor predisposição de certas camadas jovens para a prática do crime. Poxa, lá se fosse, que não sei se é ou não, mas hoje lá assim fosse, embora tenha conhecimento da existência de muitos programas, nomeadamente a nível de autarquias, que estão a ser instalados por esse país fora e que poderão eventualmente estar a produzir resultados nessa matéria, o que seria de todo desejável para todos nós. Em relação a uma questão que o Sr. Deputado José Magalhães colocou, e que é a questão da contabilização destes dados, eu procurei assegurar-me, junto dos tanto Sr. Comandante Geral da Guarda Nacional Republicana como Sr. Diretor Nacional da PSP, sobre a forma de contabilização destes dados. E quando há, isto são praticados não por pessoas, mas por crimes. Quando o crime é praticado em grupo, conta na grupal. Simultaneamente, se houver menores nesse grupo, conta também na juvenil. Há uma contabilização desses dados por esta razão. Coloquei a questão de saber como é que naqueles crimes não esclarecidos, como é que se chegava a uma constatação da idade. E o que foi referido é quando o ofendido, portanto, quando o participante do crime tem uma ideia verdadeiramente formada de que se trata de um menor de 12, 13 ou de 14 anos, que colocam, efetivamente, na grupal, na juvenil. Quando dizem, são jovens de 17 anos, ou 16, ou 15, ou 18, quando há esta dúvida, efetivamente colocam apenas, porque não há um mínimo de certeza nem da parte do próprio participante, colocam apenas na grupal, sempre cometido por mais de 3 pessoas.
Só para esclarecer, se me permite, se interromper, Sr. Estadual, portanto, não há duplicação.
Há duplicação.
Não.
Não, para os dois. Não. Quando há um, imagine, há um grupo de cinco pessoas que praticam crime. E não há o participante diz, tenho quase a certeza que um destes cinco é um menor de 12 anos, não tem mais de 12 anos, não tem mais de 13 anos. Coloca-se na grupal e coloca-se na juvenil.
Todos?
Em princípio, todos. Todos, desde que haja um mínimo de certeza relativamente à idade da pessoa. Todos menores.
caso, como exemplo dado, só iria um. Não é? Exatamente. Era só isso que eu queria dizer.
Mas não é por número de pessoas, é por crime. É por crime. Não é por número de pessoas. Bem, em relação agora à questão da escola segura. A escola segura passou-se isto muito rigorosamente. O que se passou foi isto. Quando o relatório ficou pronto para ser entregue ao Gabinete Coordenador de Segurança, nós tínhamos, relativamente ao programa da Escola Segura, dados parcelados da PSP e da GNR, mas não tínhamos os dados do programa Escola Segura. Estes dados do programa Escola Segura, e o senhor podem constatar, foram apresentados precisamente no dia, no mesmo dia, em que foi realizada a reunião do Gabinete do Coordenador de Segurança. Portanto, só nessa data é que houve dados relativos ao programa Escola Segura. A opção tomada foi, nessa altura, substituir os dados parcelados da PSP e da GNR pelos dados do programa Escola Segura. Devo-lhe dizer que isto, a opção que foi tomada, corresponde à linha de atuação no relatório, em que todas as referências aos diversos programas que constam do relatório são da responsabilidade das próprias entidades responsáveis pelo programa. Ainda mais relativamente a este programa de seguro, dado que até ao momento nem anteriormente o gabinete de coordenador de segurança, nem atualmente o meu gabinete tem qualquer representação no programa de escola de segurança. Portanto, não tínhamos qualquer possibilidade de qualquer crítica ou aos dados, ou de fazer qualquer juízo crítico relativamente a esses dados. Portanto, obedeceu-se a um procedimento que era o procedimento habitual. Em relação aos dados da PJ, a referenciação dos dados. Desde o dia 16 de fevereiro de 2009, que a Direção-Geral de Política da Justiça, entidade que desde 1998 fornece os dados para a RACI, é a única entidade que fornece os dados para a RACI, chamou a atenção da PJ para a ausência de indicação do local do crime. Nomeadamente, numa troca de e-mails em 16 de fevereiro de 2009, a DGPJ dirige um correio eletrónico à PJ, à responsável da PJ, confirmando a coincidência do número de dados enviados pela PJ com o número de dados registados na DGPJ, ou seja, 15.759 crimes em 2008. Chamando a atenção para o facto de os crimes sem indicação do local ter aumentado em termos profissionais desde o ano passado para o dobro, representava 39% dos crimes registados em 2007, passando em 2008 a ter um peso de 85%. Nós, o gabinete, não podia, como apenas tendo uma percentagem de 15% dos crimes, proceder de forma séria à referenciação dos crimes violentos e graves da competência da Polícia Judiciária, que são praticamente todos. De qualquer forma, no dia 20 de fevereiro, por insistência do meu gabinete, foi novamente colocada a questão, nos termos, o Gabinete de Segurança necessita de saber ainda hoje se haverá alguma alteração aos dados da PJ no que respeita à referenciação geográfica das ocorrências, pois não podem adiar mais o tratamento dos dados para a preparação do relatório anual de segurança interna. No mesmo dia, isto é um e-mail enviado às 13h08, às 16h11 desse mesmo dia, é recebida uma resposta da Polícia Judiciária, esta troca de correspondência eletrónica é com a DGPJ, entre a DGPJ e a Polícia Judiciária, recebem uma coisa que diz que não irá haver alteração, não irá haver alteração aos dados da PJ. O que acontece é que os critérios para preencher o local do crime sofreram alterações muito mais rigorosas. Antes desta alteração ter sido realizada, era enviado o local que estivesse associado à infração principal. Agora é necessário que seja exatamente associado o papel local do crime, pois de outra forma não é enviado. Portanto, perante esta...
O rigor tem efeito
de progresso. Isto, a partir daqui, passa o seguinte. Enquanto nos dados que são remetidos para a PSP e pela GNR, é possível, através do IPC, saber o posto ou a esquadra onde é que corresponde aquele processo, aquela infração, aquele crime. No, como na Polícia Judiciária não há uma coincidência entre os departamentos, os diversos departamentos da PJ e os conselhos, ou mesmo os distritos, há relativamente a algumas circunscrições judiciais, nem através disso é possível fazer a referenciação. Portanto, nós, os únicos dados que dispunhamos para fazer a análise distrital da criminalidade violenta e grave correspondiam apenas a 15% da totalidade dos crimes violentos e graves. Portanto, era uma mistificação estar a fazer uma distribuição geográfica com base nesta percentagem. Não sei se estão a fazer alguma recontagem, que só é possível processo a processo, com certeza. Mas poderão eventualmente ter começado a fazer nesta altura e... Não sei, sinceramente, o que é que concretamente determinou esta alteração de procedimentos. Agora, uma coisa é certa, é que vamos fazer um esforço, ainda é um aspecto que tenho inscrito para a próxima reunião do Gabinete do Governador de Segurança, é efetivamente alguma uniformidade no tratamento estatístico, porque... A estatística, para o conhecimento da realidade, é essencial. Uma estatística fidedigna e atempada. Sem isto, não é possível trabalhar em termos de alguma proatividade, e mesmo de reatividade, que não são dados que temos presentes a cada momento com georreferenciação. De outra forma, não é possível. E por isto é necessário que comece a haver uma uniformização de procedimentos entre todas as forças de serviço de segurança aqui implicados. Ora bem, entrevistas. Reanálise da entrevista A reestruturação das forças de serviço de segurança e a readaptação. Eu efetivamente encontrei. Isto não é uma análise, não foi uma análise só minha, que não me arriscaria a fazer uma análise deste teor isoladamente, até porque conhecia mal a realidade do que se passou no mês de março do ano passado. Nessa altura, provavelmente os meus interesses profissionais andavam em campos bastante diferentes de que estão hoje, não sei se para bem se para mal. Mas procurei tentar conhecer os efeitos que poderiam, porque nada mesmo é que esta reestruturação das forças de serviço em termos de competências em relação ao território ocorre ou é concretizada nas zonas mais sensíveis no mês de março. E o que se vem a verificar é que o grande crescimento da criminalidade verificado no ano passado ocorre imediatamente a seguir. Portanto, é o segundo e o terceiro trimestre de 2008 que correspondem a esse aumento mais sensível da criminalidade. Assim sendo, seria perfeitamente possível concluir que pudesse haver, embora pudesse não ser a única razão, uma relação de causa e efeito entre a reestruturação e este crescimento. Eu não lhe sei dizer, porque não conheço, e aqui refugio-me também no não conhecimento, uma questão de respeito pelos seus deputados e por mim próprio, porque gosto de falar das coisas quando tenho o mínimo de certeza sobre elas. Se a reestruturação é bem feita ou mal feita, não tenho elementos que me permitam formular um juízo dessa forma. Agora, uma coisa é certa, é que há este tipo de reestruturação, a deslocação de meios de um lado para o outro e a necessidade de adaptação de polícias com culturas de atuação diferentes, com formas de interpretação da própria realidade são diferentes, que têm necessidade de algum tempo para fazer a readaptação a uma nova realidade, isto é um facto. É um facto que, quer na saída de um local, quer na entrada para outro local, implica riscos acrescidos. Não é por acaso, por exemplo, que mesmo em termos militares, se costuma dizer que uma das fases mais delicadas para os exércitos é a retirada do local do conflito, porque há uma quer uma atuação quer da atenção em relação à realidade, quer uma própria desadequação dos meios em relação à realidade. Portanto, não posso é fazer-lhe uma análise crítica sobre a forma como as coisas foram feitas, porque não tenho, efetivamente, elementos sobre isso. Devo dizer que é lógico, obviamente, também a percepção dos problemas que implicam uma situação destas, nunca ninguém tem a percepção completa desta realidade. Então, em relação aqui à transferência dos 150 homens da PSP para a Polícia Municipal, eu sinceramente não sei que condições é que isso significa. Isto é uma questão que tive conhecimento dela pelo jornal e não tenho efetivamente conhecimento, nem sei se estes 150 homens já estavam ou não no trânsito da PSP, não faço a menor ideia das razões que levaram a tomar esta iniciativa. Agora entramos nos problemas mais sensíveis. Crimes praticados por jovens, o problema da imputabilidade penal. Isto é, agora sou levado a recuar aos meus tempos em que pensava mais no direito do que na segurança. Isto é uma questão discutidíssima, a questão da imputabilidade e da inimputabilidade penal. Eu tenho a percepção de que a imputabilidade penal aos 16 anos, ou aos 14, ou aos 15, não será especialmente relevante para esta questão. A menos que estejamos a reduzir todos estes problemas, que são fundamentalmente sociais, são fundamentalmente problemas de cidadania, é uma questão de polícia e é uma questão de justiça. Nós temos que fazer um esforço, o Estado, julgo eu, tem que fazer um esforço especialmente grande, na integração destes jovens. Eu, sinceramente, enquanto ser humano, pai e avô, tenho uma sensibilidade muito grande, uma sensibilidade negativa muito grande para ver um jovem de 14 anos encarcerado. Eu preferia que lhe dessem uma nova oportunidade de vida. Portanto, os problemas que, a nível do direito, têm que ser resolvidos dentro de um sistema tutelar, este sistema dos menores, da imputabilidade penal, dos inimputáveis penais, que eventualmente cometam crimes graves, têm que encontrar soluções dentro do direito popular, não do direito penal. Acho que se dermos um salto muito antecipado para a imputabilidade penal, estamos a precipitar muita gente para o crime. Enquanto que, se tivermos um sistema tutelar que funcione no sentido do que deve ser a reinserção social ou a inserção daqueles que nunca socialmente estiveram inseridos, aí poderemos ter uma sociedade efetivamente mais justa. Já está bastante melhor do que estava. Está bastante melhor do que estava e sei que é a intenção, já se tem falado nisso, avançar com algumas medidas de melhoramento neste setor, onde seja possível fazer alguma coisa mais sobre isto. Eu gostava, a propósito disto, dizer uma coisa. Nós estamos a reduzir muito a dimensão do problema que temos à intervenção da polícia e dos tribunais. Eu não faço ideia, por ainda há pouco tempo ser também membro dos tribunais e mais tarde ou mais cedo para lá voltar, mas tenho a percepção de que aquela que é a última rácio dos problemas está a ser utilizada como grande saco para a resolução dos problemas que têm a ver com cidadania, têm a ver com o civismo, têm a ver com a educação. E aí é que julgo eu que se impõe alguma intervenção. Eu tenho visto sobre esta questão da imputabilidade penal e dos sistemas é um tema que me tem merecido alguma reflexão. Já tenho algumas coisas escritas sobre este assunto e que nem sempre são totalmente coincidentes com a última reforma, mas que é uma visão das coisas que vou tentando adaptar permanentemente à realidade. Isto permita-me que diga que esta visão das coisas transporta-me diretamente, e saltando uma, que depois responderei, para uma outra questão, que é a alteração das leis penais. Eu não tenho elementos a este dado da entrada de menos de 350 detidos no sistema prisional. Não tenho nenhum elemento que me possa justificar isto. O que é que isto ocorreu? Se é por eventual permissividade do sistema, se é a deficiência do aparelho judiciário, se déficit na falta de esclarecimento de crimes. Não tenho efetivamente qualquer elemento que me permita justificar esta tendência de diminuição. Em relação à alteração das leis penais, o que eu disse na entrevista foi que as leis penais, sobretudo as leis processuais penais, não podem ser imutáveis. Ninguém pode entender as leis como imutáveis. Têm que ser leis estruturantes, alteráveis, se houver razões que não sejam pontuais, meramente conjunturais, para essa alteração. Não pode ser determinada apenas porque neste momento está a ocorrer uma coisa, vamos aumentar as penas ou vamos reagir de uma forma mais rígida. Em relação, eu tenho uma, enquanto isto, enquanto técnico do direito, eu tenho a percepção de que as leis penais já há muito deixaram de ser de revestir um aspecto preventivo. Hoje o criminoso não tem grande receio da pena. Portanto, não é com eventualmente o aumento de penas que se resolvem os problemas da criminalidade. Aliás, todos os Estados estão a avançar. Isto é um fenómeno curioso, porque para a tranquilização da opinião pública, continue, basta ir aqui aos nossos vizinhos da Espanha, que têm em que uma pessoa, ainda outro dia vi um cidadão condenado a 465 anos de prisão. Portanto, ele teria que ressuscitar para aí umas 5 vezes para cumprir a pena. E fica o povo fica a aplaudir uma coisa deste género, que aquele patife não merecia menos do que aquilo. Mas a verdade é que ele cumpre no máximo 20. cumpre no máximo 20. Exatamente pelo tal sistema de execução de penas que o povo já não se apercebe. Ora bem, agora, eu julgo que todo o sistema de execução de penas tem que ser pensado dentro, e eu agora vou-lhe permita-me, mais uma vez que lhe fale de uma forma mais abstrata, porque não conheço, nem quero conhecer o sistema de execução de penas, porque é uma coisa que foi um dos meus receios da minha carreira judicial, foi que alguma vez me colocassem no tribunal de execução de penas, porque é um ramo do direito que sinceramente detesto. Aliás, está cada vez mais administrativo, mas é. A questão que temos, o sistema de execução de penas, e aí tem, há alguma razão, acompanha de alguma forma o seu raciocínio, no sentido de também aqui ter que haver uma permanente adaptação à realidade. Eu sei, por exemplo, que relativamente à reforma, isso tranquiliza-me, até porque tranquiliza a qualidade das pessoas que estão envolvidas nesse projeto, mesmo em relação à reforma do sistema penal, processual penal, existe uma comissão de acompanhamento do Observatório da Justiça que está a produzir alguns estudos de acompanhamento desta realidade e também não deixará de sugerir as alterações que sejam necessárias no sistema e, com certeza, no próprio sistema de execução de penas. Outra questão é a questão da criminalidade cometida por não-nacionais. Problemas da imigração. Um reforço estamos aqui numa matéria que é extremamente delicada, porque porque há os interesses particulares de cada Estado, impõem-se políticas comunitárias. Nós estamos aqui na questão da imigração, numa matéria comunitarizada. Portanto, todas as leis nacionais têm que estar em consonância com as diretivas comunitárias nesta matéria. Portanto, há alguma dificuldade em restituir um controlo de fronteiras em termos do existente anteriormente, apenas o reforço possível na chamada fronteira externa. É um dos aspectos que eu gostaria de salientar. É que se eu tive surpresas positivas depois de uns anos de ausência e de desconhecimento do que se tem feito no sistema policial português, uma das realidades mais positivas que pude constatar foi o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Não só uma renovação de quadros extremamente interessante de preparação, mas, sobretudo, uma verdadeira revolução tecnológica. Dispõe hoje de mecanismos de controle que estão a anos luz daqueles que existiam há poucos anos atrás. O problema da fronteira terrestre. fronteira interna. O problema da fronteira interna tem que ser resolvido com uma cooperação policial eficaz em termos de cooperação a nível dos países da União Europeia. A cooperação que nós estamos a tentar fazer um upgrade da cooperação com a Espanha, a potencializar aquela existência dos CCPAs, dos antigos postos mistos, né? E a colaborar, a tentar estabelecer um acordo com a Espanha no sentido, relativamente à criminalidade transnacional, que nos permita um acompanhamento das tendências verificadas num e noutro país de uma maneira muito mais rigorosa e muito mais eficaz. Relativamente às políticas de imigração mais rigorosas, aqui mais uma vez e sobretudo numa altura numa altura como aquela que vivemos hoje e que de crise financeira, crise económica, crise inevitavelmente social, acumulam-se os problemas, mas acumulam-se dos dois lados. Acumulam-se no lado do controle por parte do Estado e acumulam-se também do lado que não devemos esquecer, que é o tratamento humanitário das pessoas. E o que nós vemos, que nós temos três faixas na imigração. Temos a faixa do imigrante que sai do seu país em busca do futuro melhor, algo que aconteceu connosco nos anos 60. Temos aquele que sai do seu território por razões de miséria absoluta no local onde vive. São os que sobrevivem à travessia do Mediterrâneo e que chegam à Itália ou à Espanha, qualquer dia aqui, que são fundamentalmente explorados no seu próprio país, explorados quando saem e se não houver cuidado, explorados quando chegam. E há o profissional do crime que se movimenta também dentro desta realidade. Isso não tínhamos dúvida nenhuma. Isto é uma será uma percentagem reduzida em relação aos outros, mas não podemos escamotear isto. Nós sabemos que existem, isso faz parte das estratégias das máfias russas, chinesas, italianas, faz parte do terrorismo de movimentos islamitas. Isto é uma realidade que é reconhecida pela a própria União Europeia, ao tratar as prioridades de crime, trata um capítulo que é criminalidade ligada à imigração.
Só que é que não se pode dizer isso, Sr. Geral, não sei, eu percebo.
Eu posso. Mas, agora, Sr. Doutor, há aqui O perigo nas circunstâncias deste é poder haver algum cuidado, que está a notar-se, o discurso não se pode transformar num discurso que fomente questões de racismo e de xenofobia. Não podemos partir desta. Eu não estou a dizer que seja o seu, não é? Estou a dizer que se eventualmente há determinadas franjas que fazem o aproveitamento deste tipo de discurso. É preciso termos consciência deste problema, e há uma questão fundamental na União Europeia que se esqueceu. E que permita que lembre aqui, porque isto é um discurso recorrente nos anos 90 e até no princípio do século XXI, que era a imigração, a ligação do consentimento da imigração, do fluxo migratório, consoante a capacidade de acolhimento dos Estados. Isto era fundamental, porque, excedendo o Estado a sua capacidade de acolhimento, está necessariamente a empurrar as pessoas para situações de marginalidade social. Esta é uma questão inegável. Agora, é muito mais difícil de lidar numa situação como aquela que vivemos hoje. Porque nós recebemos pessoas de acordo com... E nós estamos a dizer de nós, Europa, nossa União Europeia, recebemos pessoas dentro de uma capacidade de acolhimento que tínhamos, efetivamente, há uns anos atrás, e temos que encontrar alguns mecanismos que permitam suprir as deficiências de acolhimento que temos nesta altura, em virtude da crise económica e financeira que temos. Mais. Para os julgamentos rápidos, justiça rápida. Sim. Aqui, em relação a isto, devo dizer que há... Que é que ter... de um ponto de vista abstrato, digo que sim. Com um se. Se estiverem sempre salvaguardados os direitos liberados e garantidos. E não apressar as coisas, pondo em causa os direitos, liberdades e garantias das pessoas. E nem sempre é fácil. Sobretudo quando estamos no quadro da criminalidade violenta e grave, nem sempre é possível termos elementos, nomeadamente pela necessidade de perícias, de um certo conjunto de coisas, termos julgamentos num prazo de tempo razoavelmente curto. Na pequena criminalidade, isso é uma outra questão. Há um processo. Eu não sei se aí, em relação a isso, se o problema está na lei, se está em alguma cultura judiciária. Eu não sei se porque há muitos instrumentos legislativos. Eu fui 3 anos diretor do Centro de Estudos Judiciários. Não sei se não seria pior que ser secretário de Estado. apercebi-me efetivamente uma grande resistência em relação à utilização de certas formas mais rápidas, de processuais mais rápidas. Há efetivamente uma cultura de alguma resistência em relação à utilização dessas formas processuais, que eram importantes, sobretudo na pequena criminalidade. Em relação ao UTIS, Sr. Deputado, eu quando respondi à questão de não conhecer, quando me foi colocada esta questão, fui de uma forma perfeitamente honesta, porque não conhecia, na altura não sabia o que era o UTIS, mas já sei o que é, embora este não esteja ainda, isto é um diploma legal que ainda está a ser trabalhado, não chegou à fase de aprovação. E quando vi o diploma, dissiparam-se alguns receios que eventualmente pudesse ter em relação a isto. Porque isto não é, isto é uma plataforma de circulação de dados. Na prática, equivale a uma institucionalização de algo que já existe, que é a Rede Nacional de Segurança Interna. Será a institucionalização com algum upgrade da Rede Nacional de Segurança. É uma plataforma por onde circulam dados, mas que onde não é possível o acesso aos dados. Portanto, os dados continuam a ser mantidos e disponíveis junto das entidades que os têm. Portanto, é a mesma coisa que fazer a circulação dos dados pela internet. Só que em vez de ser a internet, é um sistema de, não sei, também não percebo nada desta coisa de informática, será de intranet, não é? Portanto, a interoperabilidade dos sistemas, apesar da circulação dos dados se poder vir a fazer através desta plataforma, será implementada com a UTIS, não deixa de ser uma missão do Secretário-Geral. Interoperabilidade que à qual eu, nos termos da lei vigente, torna-se interoperável para os operadores do sistema, não se torna interoperável para mim, porque estou afastado do acesso aos dados concretos. Portanto, a plataforma para a interoperabilidade, de compatibilização de todos os sistemas, no sentido dos dados poderem ser trocados por via informática entre todos, devo dizer que está esse trabalho está concluído. Está em vias de conclusão o diploma legal, nos termos do artigo 6º da LOIC, que irá possibilitar essa transmissão de dados. Está concluída por parte do projeto. E a partir daqui, a única função do Secretário-Geral é garantir que o cumprimento da interoperabilidade dos dados é possível, se efetua, existe troca de dados dentro de princípios de necessidade e competência entre as forças de serviço de segurança, e que essa operabilidade é efetuada dentro daquilo que a lei obrigatória para o funcionamento do sistema vai dispor. Aliás, devo dizer que mesmo eu entendo, e já o fiz saber, que não me coloco sequer no papel de fiscalizador dessa matéria de proteção de dados. Acho que a fiscalização da circulação de dados tem que estar, ou deverá estar, numa de duas entidades, o Ministério Público, uma vez que tem a tutela do processo penal, ou, eventualmente, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, se for esse o entendimento. Mas não tenho, neste momento, razões para acompanhar as suas preocupações. Também acho. E creio que percorri quase tudo.
Nesta comissão, não é verdade? Muito obrigado, Sr. Conselheiro Mário Mendes, Estado-Geral do Sistema da Administração Interna. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Luís Montenegro, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar, naturalmente, por cumprimentar o Dr. Mário Mendes, Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. Agradecer-lhe o facto de já ter percorrido, como acabou de dizer, várias das questões mais pertinentes com vista à análise e interpretação do relatório anual de segurança interna. E agradecer-lhe o facto de ter feito sem estar a escudar os números altamente preocupantes com estatísticas de outros anos, alguns deles até já bem longínquos. Nós estamos numa audição que devia ter-se realizado antes do debate em plenário do relatório, mas enfim, já aqui se falou disso. O certo é que era para nós, e é para nós muito importante, perceber principalmente aqueles que são os sinais mais preocupantes e a forma como o Governo, este Governo, deve debelar a situação. Porque esta audição e todas aquelas que se cruzam com a análise de documentos como o relatório anual de segurança interna visam, obviamente, promover o cumprimento pela Assembleia da República do seu duplo papel, primeiro de fiscalização da ação do Governo, deste Governo, repito, e segundo, de debate político e aprofundamento sobre as iniciativas legislativas que, no âmbito das nossas competências, poderão contribuir para a resolução dos problemas, no caso, dos problemas de segurança. E nós não estamos num ano qualquer, estamos no último ano de uma legislatura de 4 anos e meio. E, portanto, estamos na altura de fazer um balanço, uma avaliação daquilo que é o resultado de uma política de segurança que este Governo quis implementar ao longo dos anos e não foi, efetivamente, ou não foram, efetivamente, anos quaisquer. Foi um período de tempo onde se criou um novo sistema de segurança interna, onde se introduziu uma nova organização territorial das forças e serviços de segurança, onde preponderou uma política de recursos humanos, enfim, muito especial, porque começou por se congelar admissões para depois se corrigir o tiro, quis introduzir uma forma de transformar vários dos agentes que prestam serviço nestas forças e que desempenham funções administrativas em funções operacionais, um programa que também, infelizmente, não correu bem. Quis-se recrutar na função pública parte de funcionários que iam exatamente suprir essa menor participação ao nível administrativo, também não correu bem. E, naturalmente, anos onde se tentou dar uma nova eficácia operacional às forças através de investimentos em meios e equipamentos, muitas vezes anunciados e raramente concretizados. Mas, enfim, concluindo, este não é um ano qualquer. É também já agora, e a talho de foice, o último ano da legislatura, onde também podemos dizer que o próprio relatório anual de segurança interna acaba como começou, contrariamente àquilo que tinha sido o desiderato inicial deste governo. Ainda bem me recordo das palavras do então ministro António Costa, que dizia, e bem, que a tendência dos relatórios de segurança interna serem apenas descargas de números e de estatísticas e não terem a informação suficientemente monitorizada e alicerçada por forma a interpretar os fenómenos criminais e a sua evolução, ter que ser invertida e que o faria ato imediato, fico com a sensação que estamos a acabar mais ou menos como começámos, o que não deixa de ser também um apontamento negativo. Bom, quanto às questões concretas, Sr. Secretário-Geral, que eu gostava de ver descalpelizadas nesta nossa reunião, a primeira, não quero repetir aquilo que aqui já se disse e vou tentar não repetir nada, de resto, a propósito da criminalidade grupal e da delinquência juvenil, das explicações que o Sr. Secretário-Geral admitiu como possíveis numa primeira intervenção pública, que depois o Sr. Ministro veio tentar emendar, eventualmente por ter uma opinião diferente. O Sr. Secretário-Geral já aqui nos deu nota de como se processa a recolha destes números, a tal existência da duplicação. Agora, há uma coisa que é um dado objetivo e que foi partilhado também por Vossa Excelência, é que é absolutamente estranho que a criminalidade grupal possa ter subido 35% e a delinquência juvenil descido 43%. Não faz sentido. E não faz efetivamente, porque todos nós sabemos que elas estão associadas. De resto, como é facilmente compreensível, são precisamente os jovens de menor idade que têm uma potência maior para poderem cometer crimes em grupo. É natural que assim seja, até porque são, à partida, aqueles que se sentem mais desprotegidos para as práticas criminais. É evidente que isto não é uma ciência exata, não é uma certeza absoluta, mas é um ponto de partida de reflexão que dificulta e muito a nossa compreensão para este fenómeno. E o Sr. Secretário-Geral está efetivamente investido nestas funções e, portanto, cabe-lhe também ajudar a Assembleia da República e, por nossa via, os cidadãos a compreenderem a evolução destes fenómenos, porque nós não podemos permanecer nesta incerteza de interpretação. É evidente que não haverá uma explicação única, haverá duas ou três ou quatro explicações, mas elas têm que ser conhecidas para que o Governo possa tomar as iniciativas que se impõem e a Assembleia também possa avaliar, como também de resto já aqui hoje fez, aquilo que é o cumprimento das suas competências, maiormente em matéria legislativa. Uma segunda nota, relativamente a isto, estamos ainda no domínio do rigor do relatório, relativamente à violência escolar. Eu percebi a explicação que Vossa Excelência aqui nos deu. Eu faço uma pergunta muito concreta e objetiva. No dia 20 de março de 2009, o Sr. Ministro da Administração Interna e o Sr. Ministro da Educação anunciaram ao país um decréscimo de 14% no domínio da violência escolar. Eu pensei que se estavam a referir apenas, sei hoje, que se estavam a referir apenas hoje a uma parte dessa violência. O certo é que se nós juntarmos como foi feito, que é aquilo que nos interessa para perceber as tendências anuais da evolução dos fenómenos criminais, se nós juntarmos as ocorrências que em 2008 tiveram lugar dentro e fora das escolas, mas no ambiente escolar, que foram contabilizadas noutros anos para efeitos do relatório anual de segurança interna, as nossas contas a nós dizem-nos que houve um acréscimo de 14, 15%. E a pergunta objetiva que lhe faço é, se estou ou não errado, qual foi efetivamente o nível de aumento da violência escolar, para que todos o possamos saber. E já nem sequer vou entrar no detalhe, que não é propriamente pouco importante, de haver, de uma forma profusa na imprensa, notícias de fontes da PSP que ainda falam num aumento superior, na casa dos 18%, e que inclusivamente chegaram a noticiar que parte da análise e da reflexão que a PSP fez sobre este fenómeno da criminalidade no ambiente escolar tinha sido, digamos, iluminada da versão final do relatório. Terceira questão. Está demonstrado na análise que se pode fazer do relatório de 2008 e que também é coincidente com o 2007, que há um pico da criminalidade, sobretudo da grave e violenta, no terceiro trimestre do ano, em especial durante o verão. Está demonstrado. A minha pergunta é, que é que o Sr. Secretário-Geral de Segurança Interna entende que deve ser feito ao nível da política criminal e da política de segurança, precisamente para fazer face a esta circunstância. Porventura, o país precisa de uma resposta diferente, de acordo com aquilo que é também uma ameaça diferente que está demonstrado que é mais elevada naquele período do ano. Quarta questão, ainda relacionada com estes picos de criminalidade violenta e também com a criminalidade grupal, é o ambiente em que eles normalmente, embora nós não tenhamos esse detalhe, como já aqui foi dito, já lá chegarei, de discriminação distrital do fenómeno da criminalidade grave e violenta, mas é um facto que nas zonas urbanas, nas zonas mais densas, nos bairros sociais, o perigo é maior e as ocorrências também são maiores. A tal ponto que o Sr. Secretário-Geral preferiu uma declaração, naturalmente não quis ser, nem é, e eu também não quero ser alarmista, mas é um exercício de responsabilidade, no sentido de correlacionar esse fenómeno, essa fatalidade, com a situação social que o país atualmente atravessa e que pode despoletar, foram as suas palavras, uma vaga de violência similar àquela que aconteceu em periferias urbanas noutros países da Europa. E eu entendo isto não como uma afirmação alarmista, entendo isto como uma afirmação responsável de quem está a prevenir, de quem está a antecipar o problema. A questão é que o país também precisa de saber, e nós, qual é o plano de intervenção estratégico para precisamente evitar, que é aquilo que naturalmente todos desejamos, uma vaga dessa natureza. Sobre a forma como o relatório foi produzido e a ausência da discriminação distrital das incidências da criminalidade grave e violenta, eu registro a explicação que o Sr. Secretário-Geral aqui nos deixou, não tenho nenhuma razão para duvidar dela, mas saio com a sensação de que há qualquer coisa que falhou ou que não está bem, porque noutros anos isso foi feito com a maior das tranquilidades, o documento era entregue com esse elemento, ou mudaram as formas como o relatório é elaborado, ou os processos, ou qualquer coisa que sucedeu, porque para nós é muito importante, por duas razões. É importante porque compreender, do ponto de vista territorial, este fenómeno implica necessariamente ter respostas, também elas, adequadas àquilo que é a evolução no terreno, e porque esta Casa, a Assembleia da República, agrega deputados que são eleitos por círculos eleitorais, correspondentes aos distritos, e naturalmente temos os nossos deputados, todos eles, de todos os partidos, muito interessados em saber qual é a dimensão do problema de cada um, os distritos onde a evolução é positiva e os distritos onde é negativa, e naturalmente as suas causas. E portanto, no fundo aqui é um comentário / pergunta, o que é que aconteceu, o que é que nós temos efetivamente necessidade de ter essa informação. Ao nível dos recursos humanos, uma outra questão, eu julgo que será difícil o Sr. Secretário-Geral responder, mas objetivamente cumpre aqui fazer uma avaliação negativa daquilo que foi a gestão dos recursos humanos nas forças e serviços de segurança nos últimos anos, em especial nos últimos 2 anos. Desde o famoso dia 26 de fevereiro de 28 de fevereiro de 2007, em que o Sr. Primeiro-Ministro aqui veio anunciar essa reestruturação, até ao dia 2. Porque as correções que entretanto foram feitas não evitaram os períodos de formação, os períodos de adaptação e as lacunas graves que há ao nível da distribuição geográfica dos recursos humanos. E até que ponto é que, na sua opinião, isso também influenciou os níveis de eficácia operacional das forças no ano de 2008? Uma última nota relativamente à reorganização territorial do dispositivo e às suas repercussões nos fenómenos criminais. O Sr. Secretário-Geral teve a honestidade, já na apresentação do relatório, se referir referir a isso. Aliás, teve mais do que isso. Atesta isso o facto de o ter mencionado no texto do próprio relatório. Eu já disse na passada sexta-feira, no debate do Comunista, que não está aqui em causa a bondade e o mérito da reorganização, que era uma necessidade, sobretudo nos casos em que a duplicação de meios tinha como, digamos, efeito alguma inutilidade nos sítios onde ela se verificava e uma falta de capacidade de aproveitamento dos recursos nos sítios onde eles eram mais necessários. Portanto, não é isso que está em causa. Agora, está em causa o facto de ter sido este governo não só a promover essa reorganização, como a implementá-lo. E, objetivamente, as coisas não correram bem. Eu fiquei com a sensação das suas palavras que, ao nível da concretização no terreno, da implementação desta reforma no terreno, se criou um período de alguma indefinição que foi aproveitada por aqueles que não cumprem a lei e que isso se repercutiu num aumento da criminalidade também. Portanto, eram estas as questões que gostava de ouvir de Vossa Excelência, sobretudo, regresso ao início, porque não estamos aqui para nos vangloriarmos com números negativos, mas estamos aqui muito preocupados, como aliás o Governo também disse estar, mas também estamos aqui para avaliar politicamente e deixar clara a responsabilidade que cada um tem na evolução que infelizmente marcou muito negativamente o ano de 2008.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Montenegro, do PSD, que é também o Presidente da sua Comissão de Administração Interna. Dou a palavra ao Sr. Deputado Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Começar, em primeiro lugar, por cumprimentar o Dr. Mário Mendes, enquanto Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. E, Sr. Secretário-Geral, Vou também não tentar repetir nenhuma das questões já colocadas e tentar ir colocar-lhe não muitas questões, também sei que o tempo já vai um bocadinho longo, mas que penso que seriam importantes para o esclarecimento. Permita-me, em primeiro lugar, que lhe diga o seguinte. Foi com satisfação que ouvi a sua primeira intervenção e a forma como respondeu a algumas questões colocadas, neste caso, pelo Sr. Deputado Nuno Magalhães. Porque me parece extremamente sensato tratar todas as questões em torno da segurança e da segurança interna com uma perspectiva, por um lado, nem de sobrevalorizar os acontecimentos, mas também de não os subestimar. Tentar ser o mais objetivo possível. Eu penso que o Sr. Secretário-Geral tentou ser o mais objetivo possível e não nem sobrevalorizou, nem subvalorizou muitos aspectos. Eu gostaria, desde já, de lhe dizer que, em muitas das questões, até estou de acordo consigo e, por isso, não irei tocar. Parece-me também, da sua primeira intervenção, quase que uma conclusão que se pode tirar, no caso concreto, em relação ao relatório anual de segurança interna, que é esse o objeto principal da nossa audição, é que é preciso melhorar o relatório. E essa crítica e as sugestões de melhoramento do relatório vinham sendo feitas ao Sr. Ministro da Administração Interna, quer ao atual Ministro, quer na altura até ainda ao Sr. quando era Ministro, o Dr. António Costa. E era preciso, lamento que este seja o último relatório desta legislatura e que não tenha sido ainda possível apresentar. Não lhe estou a imputar responsabilidades, como deve calcular, porque sabemos que está no cargo há muito pouco tempo, mas que não tenha sido possível ainda nesta legislatura dar os contributos necessários para que o relatório de segurança interna fosse um pouco mais longe. Para além das questões da estatística que colocou, que me parecem fundamentais, aliás, sublinho o que disse, que a estatística tem que ser fidedigna, mas não só, tem que ser atempada, porque senão não serve nada, porque de facto é verdade. E em Portugal, em muitos setores, aquilo que nós sentimos é que nós temos os dados estatísticos 4, 5, 6 anos depois, que já não dão para nada, então neste caso concreto, muito menos. Mas do meu ponto de vista, penso que o relatório também tem a ganhar se for mais longe no aprofundamento das situações concretas e, sobretudo, eu não digo que seja possível mudar tudo de um dia para o outro ou tirar todas as conclusões, mas se for possível, o relatório de segurança interna, de ano para ano, ir fazendo quase que um acumulado do estudo que é feito sobre as situações concretas que, com que nos deparamos em termos de segurança interna, de modo a retirar algumas lições, algumas conclusões e, sobretudo, avaliar as estratégias que estão a ser seguidas. Porque o que me faz confusão, Sr. Secretário-Geral, eu já disse isto até ao Sr. Ministro também, é que as estratégias seguidas não são avaliadas. Os programas de proximidade, por exemplo, policiamento de proximidade, não é, que já vêm, os do atual governo, o programa especial, que faz referência no seu relatório desde o ano 2005, não há avaliação. Nós não sabemos, quando digo nós, não é só propriamente os deputados ou as deputadas, a comissão, é até o país. Quer dizer, qual é a avaliação que é feita? Foi no sentido correto? Não foi no sentido correto? É preciso melhorar, alterar a estratégia. Quer dizer, de um aspecto fundamental, como é os programas especiais de policiamento de proximidade, e tem um papel determinante, não só no combate à criminalidade e a uma transmissão de uma sensação de segurança às populações, como também e sobretudo na prevenção dessa mesma criminalidade. Portanto, eu penso que infelizmente não chegamos ao fim da legislatura sem poder dizer que o relatório deu tornou-se um instrumento mais adequado às necessidades, mas bom, é aquele que nós temos. Dizer-lhe também só uma questão em relação à reorganização territorial das forças policiais, porque essa questão tem sido muito, muito falada. Portanto, há preocupação com os efeitos da reorganização territorial das forças policiais. Muito bem, não estou a pôr em causa que não exista essa preocupação e essa análise desses efeitos. Mas parece-me que, por vezes, falha outra preocupação, que é a preocupação com os meios, efetivamente, ao dispor das polícias. Por um lado, para as suas missões de polícia, como é óbvio, mas, por outro lado, também para a investigação criminal, que me parece que é fator determinante no combate à criminalidade, que a investigação criminal seja rápida, seja célere e produza alguns efeitos. Aliás, penso que tem muito mais efeito essa questão do que, por exemplo, o aumento das penas. Tem muito mais efeito um criminoso, quando for cometer um crime, saber que, se for apanhado, será julgado muito rapidamente e punido em função do crime que cometeu. E não vejo uma grande preocupação, também já temos dito isso frequentemente ao Sr. Ministro da Administração Interna. Aliás, até lhe digo mais, Sr. Secretário-Geral, se me permite, bom, também sei que este recado não é diretamente, agora não é um recado diretamente dirigido a si, mas a mim não me repugna nada que muito do investimento que é atribuído a outras tarefas de soberania fosse transferido para estas tarefas e para estas importantes tarefas, como seja, por exemplo, os gastos militares, nomeadamente nos submarinos, não sabemos ainda bem para o que servem. Se calhar fariam bem esse volumoso investimento ser aplicado em meios de reforço, quer das missões de polícia, quer da... Não vou? Vou. Pode ter a certeza que eu vou. Pode, sim, os submarinos devem estar a contribuir para a segurança interna e para o combate à criminalidade que os senhores deputados tanto falam, que deve ser uma coisa extraordinária. Permitam-me que lhes diga. Pronto. Mas pronto, não vou. Porque eu não vou, sabe porquê? Porque eu tenho escafandro. Portanto, não me afogo. Bom, mas continuando. Isto foi um bocadinho brincadeira. Está. Pronto. Oh, Sr. Deputado, não foi despropositado, é uma opinião. Não sei porquê que ficaram tão incomodados por eu ter falado dos submarinos. Pronto. Bom, mas continuando, Sr. Presidente, continuando. Eu gostaria de colocar agora só mais três questões, porque eu também não quero demorar muito tempo, só mais três questões. Uma era saber a opinião do Sr. Secretário-Geral sobre a questão das equipas mistas. Isto um pouco relacionado com as questões que eu também já abordei, aliás, o Sr. Secretário-Geral também já tem abordado, a importância da ligação à investigação criminal. Portanto, essa é uma das questões que faz parte da perspectiva e até da estratégia para o ano 2009. Como é que vê o problema? Quando é que na sua perspectiva, que as equipas mistas devem atuar simplesmente nas áreas metropolitanas, deve ser uma coisa estendida a todo o país? Como é que vê esta questão? Outra questão, prende-se de facto com a interdisciplinaridade que deve ter a estratégia de combate à criminalidade juvenil, que já aqui foi falado e que aliás sublinhou, e do meu ponto de vista muito bem, com a questão dos problemas sociais e de cidadania, e portanto não iria repetir muito, embora lhe diga também com toda a franqueza que penso que em termos das orientações estratégicas para o ano 2009, aquilo que consta nas orientações é uma intenção. Cá está aqui uma intenção que exista um programa. Mas não sabemos que programa é que vai ser, como é que vai ser feito e, sobretudo, não sabemos quais os meios e qual o orçamento disponível ao serviço deste programa. A última questão que eu queria colocar e que é extremamente, do meu ponto de vista, preocupante, prende-se com a facilidade de acesso às armas no nosso país. Aliás, o senhor também, em várias, pelo menos numa ou duas entrevistas que li, que deu, dá grande destaque à facilidade com que há acesso às armas e até como são utilizadas em determinados crimes, até dá o exemplo, por exemplo, para ficar-se com 60 euros, penso que era essa a quantia que aponta, portanto, o que é que isso pode... Estou pronto, 20, olha, vamos baixando porque... Não, eu penso que na entrevista que deu, penso que é aqui... Pronto, tudo. Mas é isso. Não, eu sei que não é. Isso é extremamente preocupante. O que é que significa uma pessoa que comete um crime desse tipo, mas que tem uma arma na mão e que não se sabe o que é que vai acontecer a seguir? Portanto, e eu acho que é extremamente grave que nas orientações estratégicas para o ano 2009 o governo não tenha uma prioridade política assumida no concreto de programas de combate ao tráfico ilegal de armas, mas também ao comércio ilegal de armas. Não está assumido como uma grande prioridade, não existe. O Sr. Ministro, quando se têm sido colocadas estas questões, não dá uma resposta concreta, bem pelo contrário, por exemplo, foi colocado no debate em plenário diretamente, eu próprio coloquei, se estava disponível para um novo programa de armas, de recolha de armas, voluntário, estava disponível para destruir as armas, em vez de fazer leilões para as vender e de alguma maneira as reintroduzir no mercado, e o Sr. Ministro não respondeu a essas questões, mas eu parece-me que é um assunto que deveria merecer um enfoque, porque também é preciso mobilizar a sociedade toda na sensibilidade a esta questão concreta das armas. Era isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. Vou pedir à Sra. Deputada Celeste Correia se pode substituir por alguns minutos e se pode dar a palavra ao orador seguinte.
Tem a palavra o Sr. Deputado Vasco Franco.
Sr. Secretário-Geral, quero começar por cumprimentá-lo por registar as suas palavras iniciais e dizer que elas foram muito esclarecedoras quanto ao debate que temos vivido nesta casa nos últimos dias e começar por lhe pedir as minhas desculpas por ter que me ausentar provavelmente durante a sua intervenção, não podendo ficar até ao fim, mas o PS continuará representado nesta comissão. Até ao fim, naturalmente. Eu, a primeira nota que queria deixar, e eu não vou fazer praticamente perguntas, vou deixar algumas notas de reflexão. A primeira tem que ver com algumas considerações que foram feitas quanto à qualidade do relatório de segurança interna. Nós, se compararmos os relatórios dos últimos anos com os relatórios de há 4 ou 5 anos atrás, verificamos que eles melhoraram muito, em vários aspectos, melhoraram muito. No entanto, há, de facto, aspectos que eu penso que devem continuar a ser preocupação nossa em termos de melhoramento. E em relação a este, há um aspecto que eu também subscrevo, é a indicação de que se tratou de um retrocesso. E um retrocesso inaceitável não apenas para os deputados, mas também para quem tem que definir estratégias. Porque não termos a georreferenciação das ocorrências mais graves é de facto, uma matéria que tem que ser ultrapassada, porque nem para nós isso é aceitável, e muito menos para quem tem que definir estratégias de atuação. Há outros aspectos. É evidente que se tratou de uma falha por razões explicadas, mas tratou-se de uma ausência que, enfim, toda a informação sobre a delinquência juvenil, a criminalidade grupal, e também as dúvidas quanto à escola segura, mas eu preocupo-me mais um dado que eu penso que era importante trabalharmos, que é a comparabilidade dos dados. Nós, se olharmos de relatório para relatório, há mudanças de critério que tornam difícil comparar os dados. Se virmos como são apresentados os dados da GNR, os dados da PSP, nós não conseguimos compará-los, porque a GNR representa de uma forma muito mais agregada do que a PSP. Era útil trabalharmos no sentido de melhorar esta matéria. Quanto a algumas das questões que foram aqui abordadas, bom, eu queria por começar com uma nota, que penso que é uma nota em que devemos, pelo menos, dar a dúvida quanto a podermos ter ou não alguma margem de otimismo, como o Sr. Secretário-Geral admitiu. Ou seja, quando a delinquência juvenil desce, em vez de dizermos é inexplicável, ou tentarmos encontrar uma explicação que não é verdadeira, ou seja, dizer, não, desce porque aumentou a outra, já vimos que não é assim, bom, podemos imputar pelo menos uma parte desta descida ao grande investimento que o Estado tem feito nos últimos anos na prevenção primária. Ou seja, quando, e como disse muito bem o Sr. Secretário-Geral, os municípios, mas também os vários ministérios, o programa Escolhas, os vários programas que o Ministério do Trabalho e da Segurança Social tem no terreno, os vários programas que o Ministério da Educação tem de combate ao abandono precoce do sistema de ensino e ao insucesso escolar. Enfim, vamos acreditar que algum dia começarão a aparecer resultados. E, portanto, a verdade é que, aparentemente, este ciclo de atinge os 16 anos deixa de estar na estatística, mas continua a ser alimentado pela entrada de novos delinquentes juvenis, está a começar a ser quebrado. Acreditemos nisso. Naturalmente precisamos de mais informação. Penso que poderemos ter algumas indicações mais com o primeiro resultado do inquérito de vitimação, embora eu tenha sublinhado muito, estes inquéritos só nos permitem começar a tirar conclusões quando temos um ciclo de vários inquéritos, porque eles são comparáveis, inquéritos com inquéritos e não inquéritos com estatísticas, mas, portanto, acreditemos que alguma matéria, algum resultado está a dar, toda a prevenção primária que está a ser feita. Agora, eu penso que era importante não deixarmos de situar os números globais da criminalidade no seu contexto devido. A criminalidade normalmente analisa-se por ciclos e fazer-se o alarido que se fez quanto ao aumento verificado em 2008, em relação a 2007, sem analisarmos o ciclo, pode ser rentável do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista de colher algum fruto, mas não é um exercício muito, muito saudável do ponto de vista de quem quer, de facto, olhar para a realidade e estabelecer uma estratégia. Porque nós, se virmos o ciclo da última década, mesmo se recuarmos às últimas duas décadas, nós não encontramos nenhuma descida como a que se verificou entre 2006 e 2007. Ou seja, o ponto de partida de comparação para 2008 é o ponto de partida mais baixo dos últimos, não digo que é o mais baixo dos últimos 20 anos, porque ele tem estado sempre a subir, mas corresponde à maior descida, ocorrida nas duas últimas décadas. Aliás, eu diria que se não tivesse havido de 2004 para cá, nenhum aumento, nós não, com os mesmos números, ninguém estava a discutir coisa nenhuma. Ou seja, se virmos o resultado da criminalidade violenta em 2004, está situado aqui. Em 2006, teve um pequeníssimo aumento, de umas décimas. E em 2008, diminuiu em relação a 2006 e 2004. O que é que aconteceu pelo meio? É que nós, ao contrário do ciclo dos últimos 10 anos, foi sempre a subir. Nós tivemos uma descida em 2005 e uma descida muito grande em 2007. Eu dei-me ao trabalho, porque esta coisa de números é sempre difícil de explicar de outra forma, de comparar o que era o aumento no ano de 2008 com a criminalidade violenta e grave em 2003. Ou seja, de 2003 para 2004 houve um determinado aumento.
De 2007 para 2008 houve um aumento muito maior. Porquê? Porque 2007 era muito baixo. Nós, se virmos, de 2003 para 2004 aumentou 4,5%. Se em vez de 2004 puséssemos o resultado de 2008, o aumento era 3,9%. Portanto, era inferior ao do último governo do PSD, do PSD-CDS. E, portanto, esta análise tem que ser feita olhando para o ciclo todo e não para um ano que é comparável com um ano em que houve uma descida muito grande. Um outro ponto que merece a nossa reflexão, a meu ver, é o seguinte, Sr. Secretário-Geral, Srs. Deputados, tem-se atribuído muito à alteração do dispositivo o aumento da criminalidade violenta e grave o ano passado. Eu admito que o aumento do dispositivo tenha tido alguma influência. Provavelmente teve. O Sr. Stargel já disse, enfim, que os dados que tem não... Enfim, há algumas indicações, mas não permitem uma conclusão absoluta. Nós, se virmos o aumento do dispositivo no primeiro trimestre, o aumento foi de 0,8% em relação ao trimestre anterior. Não foi muito significativo. Depois há um grande salto em relação ao período do verão. Bom, no período do verão aconteceram várias coisas. Uma delas que os psicólogos criminais explicam e discutem muito, que é o efeito mimético de algumas ocorrências. Era importante ver, não temos esse dado, eu já pedi, se é possível analisar, como é que se desdobra este trimestre. Ou seja, antes do assalto ao banco em Campo de Ourique, qual foi a subida? E depois do assalto ao banco em Campo de Ourique, qual foi? Eu não estou a dizer que o efeito... Estou a levantar uma questão, que é uma questão que, como sabe, é discutida nos meios. Agora, se o dispositivo se adaptou de tal forma que a descida para o quarto trimestre foi esta, bom, parabéns ao dispositivo. E começamos a ver então o resultado benéfico do ajustamento do dispositivo, que não é apenas evitar sobreposições, é evitar incoerências. É evitar incoerências. Aqui há uns anos foi roubado o meu carro numa zona que é da área da PSP e foi deixado aqui às portas de Lisboa numa zona que é da área da GNR. E é evidente que a GNR não comunica à PSP qual é o grupo que anda a roubar carros e ele vai para aquela zona. Não é? Nem vice-versa, neste momento estão, é a mesma força que está nesta zona. Portanto, a questão é uma questão, de facto, de outra natureza. Um ponto, claro, e com certeza que contribuirá e coordenará essa matéria. Outro ponto, e o Sr. Secretário-Geral não tem que ver com esta discussão, mas na passada sexta-feira, no plenário, discutiu-se muito, houve intervenções sucessivas sobre o efeito da alteração do dispositivo, que estaria demonstrado com uma referência que se faz no relatório ao aumento das participações registadas pela PSP. Bom, fiz uma intervenção contrariando essa indicação e penso que ela não foi compreendida e, como digo mais uma vez, em matéria de números às vezes é preciso... Se virmos que as participações registadas estão sensivelmente idênticas entre a PSP e a GNR, um pouco mais na PSP do que na GNR, mas na Polícia Judiciária representam à volta de 4%, o resto está dividido quase igualmente entre a PSP e a GNR, nós teríamos, para o aumento de 7,5%, teríamos uma distribuição assim, deste tipo. Não é? A que tivemos foi esta. Um aumento de 15,2% na PSP e uma diminuição de 1% na GNR. Que se traduziria, se víssemos o que seria a distribuição normal, num aumento de 8% na GNR. Que se explica por aquela razão que os senhores deputados do PSD e do CDS invocam frequentemente para dizer que o dispositivo veio agravar as condições de atuação da PSP, uma vez que aumentou em 700 mil o número de cidadãos que estão sob a alçada da PSP. Naturalmente que isso se traduz no aumento das participações registadas pela PSP e é idêntico ao aumento das registadas na GNR. Nada mais evidente e, portanto, não há nada de estranho nessa alteração, a meu ver. Uma nota ainda para o último gráfico, porque penso que o Secretário-Geral sabe, melhor do que ninguém, que o aumento da atividade operacional se traduz
Não tem reflexo nas estatísticas. Porque, naturalmente, se há uma atividade operacional muito maior, não, há mais indivíduos que são detidos, há mais armas que são apreendidas. Oh, senhor deputado, mas é que eu não vou... Não, eu sei, eu não vou compará-lo com 2007, eu vou comparar com 2004. Porque os senhores gostam muito de dizer, aliás, sublinhou logo, nós estamos a julgar este governo, eu sei que está... Claro, mas é muito fácil, quando estamos na oposição, dizer que está tudo mal. E quando estamos no governo, ainda por cima com responsabilidades diretas, dizer, não, isto não se fala nisso. Bom, é que a atividade operacional em 2008 foi quase o dobro da atividade operacional em 2004. Quando a criminalidade violenta e grave em 2004 foi superior à de 2008. Portanto, eu penso que não devemos deixar de manifestar alguma preocupação quanto à evolução dos números no último ano, porque se perdeu o ganho muito importante que se tinha obtido em 2007, mas temos que relativizar se olharmos para o ciclo. Eu não vou mostrar mais nenhum, quase vou mostrar mais este. É que o Sr. Deputado Luís Montenegro, eu estava, porque quem costuma falar disto é o Sr. Deputado Magalhães. Desta vez, preveniu-se, porque sabia que eu tinha aqui o gráfico. Durante o último governo do PSD e do CDS, há um crescimento negativo do efetivo das forças de segurança de 1.138 homens. Neste governo, houve um crescimento positivo de 729, sem contar com aqueles que estão em formação. Bom, portanto, eu penso que devia haver alguma contenção ao falarmos destas matérias. Duas notas mais ainda, Sr. Secretário-Geral, Srs. Deputados. Eu comecei por dizer que não ia fazer perguntas, fiquei muito contente com os esclarecimentos que foram dados, que retiraram os argumentos todos que os senhores andavam a utilizar para pôr em causa a fiabilidade dos números do relatório. Mas eu queria só deixar duas notas importantes e duas notas para terminar. Uma primeira sobre a questão da imigração. Porque o senhor deputado Nuno Magalhães sentiu-se confortado e pensou que estava acompanhado. Eu penso que o Sr. Deputado Magalhães não tem memória das intervenções que o CDS tem feito aqui. Não tem nada a ver com a intervenção que fez o Sr. Estado-Geral. Não tem memória daquela ideia peregrina de querer obrigar todos os imigrantes a assinarem um compromisso de respeito pela lei. Como se isso fosse uma coisa muito que preocupasse particularmente os criminosos que fazem parte das máfias transnacionais que nos devem incomodar, porque assinam qualquer declaração, ou nem sequer passam por aí, ao passo que seria ultrajante para a maioria dos imigrantes que estão aqui neste país, de uma forma séria, para procurar melhorar a sua vida e para contribuir para melhorar a nossa. E, portanto, não, é disto que falamos quando falamos da diferença de discurso em matéria de imigrantes. Última nota quanto aos 150 homens para a Polícia Municipal de Lisboa. Eu não sei se o Sr. Deputado Magalhães sabe, mas a Polícia Municipal de Lisboa, eu sei que não gosta, eu sei, é incomodativo. Mas não sei se sabe que a Polícia Municipal de Lisboa sempre foi alimentada, digamos, em termos de efetivo, com o pessoal da PSP. E que os homens da Polícia Municipal de Lisboa e as mulheres não são propriamente turistas, são agentes policiais que estão na cidade. E que cuidar do trânsito é, pelo menos, tão importante como combater a criminalidade grave. E eu sublinho e repito, é que a criminalidade grave produz menos de uma centena de homicídios por ano, porque dos 142 do ano passado, mais de metade são relacionados com violência doméstica e situações similares. E os acidentes rodoviários produzem ainda perto de 800, apesar da grande evolução que tem havido. Portanto, prevenir a mortandade nas estradas é pelo menos tão importante como prevenir a criminalidade. E desvalorizar isso, penso que é gravíssimo para quem discute estas matérias. Houve, ao longo dos últimos anos, graças às políticas que foram definidas e graças à atuação das forças de segurança,
uma descida muito grande dos 2.500 mortos que ainda há pouco tempo existiam nas nossas estradas para os 700 e tal de 2008, mas ainda assim temos que continuar a apostar fortemente nisso. E o facto da Polícia Municipal de Lisboa ser reforçada com 150 homens, que, entre outras coisas, cuidarão de proteger aqueles que circulam nas estradas da cidade, e há muitos mortos por atropelamento na cidade de Lisboa, provavelmente mais do que homicídios por violência grave, eu penso que é tão importante uma coisa como outra. E repito, os agentes da Polícia Municipal de Lisboa não são turistas, são agentes policiais que andam na cidade e que contribuem para a segurança da cidade.
Obrigada, Sr. Deputado Vasco Franco. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Magalhães para uma breve intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava a minha breve intervenção por pedir desculpas sinceras ao Sr. Secretário-Geral de Segurança Interna, que tem mais que fazer do que estar a perder tempo com estas matérias. Chicana política, mas vou ter que fazer, de facto, essa perda de tempo, porque eu ia fazer um comentário e duas questões relacionadas muito breves à vossa assistência. Mas assim, com esta intervenção, terei que fazer mais alguns comentários. Desde logo dizer que tomo nota, Sr. Secretário-Geral, e concordo plenamente, quando diz, e eu estou a citá-lo, porque eu gosto de tirar notas, há quem faça gráficos, eu tiro notas do que as pessoas dizem, que há de facto uma relação entre o fluxo migratório e a capacidade de acolhimento. Cedendo essa capacidade, o Estado está a empurrar as pessoas para a exclusão social e para o crime. Isto é inegável. Fim de citação. Isto foi aquilo que o CDS sempre disse, muitas vezes incompreendido e muitas vezes perante os berros da extrema-esquerda e da esquerda deste plenário. E lamento que estes berros continuam ao ponto de chamar a ideia peregrina e quase país fascisante aqueles que têm contrato de imigração. Fiz aqui uma pequena lista de memórias. Espanha, Sr. Zapatero, ficamos a saber que há um perigoso fascista. Holanda, Grã-Bretanha, todos os países da Escandinávia, Austrália, Estados Unidos e Canadá. São estes os países que hoje foram acusados do Sr. Deputado Vasco Franco de terem ideias peregrinas em matérias de imigração. E já agora, e sem gráficos, dizer também mais dois comentários muito breves, Sr. Presidente. Dizer que a criminalidade grave e violenta aumentou no ano 2006, e 2007 e 2008. Curiosamente, todos os anos deste governo PS, curiosamente aquele que está a ser julgado. E último comentário, antes de fazer aquilo que de facto queria fazer ao Sr. Doutor, e peço desculpa mais uma vez de lhe ter de fazer perder este tempo, dizer ao Sr. Doutor Vasco Franco o seguinte. Se fizer um estudo, não superficial, mas aprofundado, em matéria de sinistralidade rodoviária, no qual tive responsabilidades durante 3 anos, em que pela primeira vez Portugal teve o Plano Nacional de Prevenção Rodoviária, nunca tinha tido, mas é lá bem, com tantos governos socialistas nunca se lembraram disso, mas nunca tinha tido. Fizeram um estudo aprofundado sobre o que aconteceu em termos de sinistralidade rodoviária desde 1978, que é quando temos estatísticas mais consolidadas até agora, verificamos que a maior parte dos acidentes mortais ocorrem nas vias rápidas, fora das cidades e, sobretudo, centrado em crianças e veículos de 2 rodas. Aliás, são estes 2 fatores, crianças e veículos de 2 rodas, onde nós, há 4 anos, tínhamos 5 vezes mais que a média da União Europeia, que contribuem para Portugal, está a melhorar, ainda bem, por esforço de todos, se figurasse no fim das estatísticas. Enquanto, por exemplo, nos veículos de 4 rodas, estávamos mais ou menos na média da União Europeia. E, portanto, esta tentativa de defender aquilo que toda a gente já percebeu, que é uma mera questão eleitoral entre ex-ministro da Administração Interna e ministro da Administração Interna. Vamos ver quantos desses 150 irão, até porque tem que ser voluntário, e duvido que muitos irão, mas dizer-lhe que não é uma questão, não é através da política da multa, da política do reboque, que se combate a sinistralidade dentro da cidade. Eu vou dizer-lhe um conselho grátis. Se por acaso apostarem no controle das passadeiras, a maior parte dos que morrem dentro da cidade de Lisboa são peões, muito mais que as 50 polícias, se apostarem no controle das passadeiras, se apostarem em mais bandas de controle de velocidade, talvez de facto diminuam esses homicídios. Posto isto, Sr. Secretário-Geral, e os meus lamentos e as minhas desculpas por estar a fazer-lhe este tempo, agradecer as explicações muito pormenorizadas que me deu, quero-lhe agradecer, dizer que concordo plenamente com o que disse, que o problema não está nas penas, o problema está na execução de penas e que deve ser repensado o nosso sistema de execução de penas, dizer que concordo plenamente com isso agradecer as explicações finalmente para o Ministério de não constar os dados da Polícia Judiciária neste relatório, e obviamente faço fé nas explicações que vos vou dar, mas dizer-lhe o seguinte, acho absolutamente inaceitável. Inaceitável que só 15% dos crimes tenham preenchido, a Polícia Judiciária tenha o local do crime. E por achar inaceitável, devo dizer, talvez isso ajude a fazer o próximo relatório, querei hoje mesmo apresentar um relatório, um requerimento ao Ministro da Justiça, a perguntar-lhe a razão por que isso se passa. Porque isso é inaceitável, é um retrocesso absolutamente incompreensível, e portanto este requerimento penso que poderá ajudá-lo. As duas questões que tinha é, como disse, relativamente à Escola Segura, não tinha representante do seu gabinete na Escola Segura, se não acha que deveria ter, visto que, ao pelo menos do MAI, dou essa alternativa, e a outra que não resiste a fazê-lo, embora perceba que não responda. É porque, em relação ao atraso dos dados relativos à delinquência juvenil e à criminalidade grupal, se tudo isso estava assumido no dia, já se sabia que não iria ser apresentado no dia em que o relatório chegou a esta Assembleia, porque é que não foi assumido no próprio relatório ou até publicamente antecipando essa situação? Não sei se me pode responder, não resisto a fazer esta pergunta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães, da SP. Vou dar a palavra para responder aos Srs. Deputados, assim o entender, ao Sr. Conselheiro Mário Mendes, Secretário-Geral do Sistema de Administração Interna. É a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava a seguir a ordem. Gostava de responder ao Sr. Deputado Luís Montenegro e começava por dizer uma coisa que queria aqui que ficasse bem claro, que é em relação desta coisa de eventual emendas de posições entre mim e o Sr. Ministro da Administração. Pode ter havido alguma divergência na expressão das opiniões, mas elas são, no fundo, coincidentes. E é uma nota prévia que eu gostaria que ficasse clara. É óbvio que eu tenho que assumir as responsabilidades que são também políticas do exercício deste campo. Isto passa por manter a confiança nas pessoas que me convidaram. Quem me convidou foi o Sr. Primeiro-Ministro e pela pessoa com quem trabalho diretamente, o Sr. Ministro da Administração. A partir do momento em que haja divergências de fundo, tanto eu como eles estarão completamente, da minha perspectiva, disponível para abandonar o lugar se isso vier alguma vez a ocorrer, o que não vem. O que não aconteceu. Em relação, isto é uma questão que também responde a uma pergunta da Sra. Deputada, que é a questão da estrutura do relatório. Porquê a manutenção desta estrutura? Eu cheguei ao gabinete em meados de novembro, tive algum período de instalação e não me pareceu correto no fim do ano estar a haver uma alteração à estrutura do relatório. Tanto mais que, sendo já conhecido, embora não verdadeiramente consolidados, mas sendo conhecida uma tendência de aumento da criminalidade, essa alteração de estrutura, que podia não permitir uma comparação, podia-se com toda a razão ser entendida como uma coisa que tem sido muito referida, manipulação de números. Números que eu, sinceramente, não manipulo, não tenho jeito para manipular nada. E também em relação a isso, não. Portanto, esta é a razão de ser, embora com a consciência e que o Sr. Presidente, provavelmente, por sermos da mesma geração e por termos frequentado os mesmos meios, é o único que me entende. Se conseguirmos este relatório, a estrutura deste relatório, acabamos com aquilo que a
das aulas do orçamento, de aulas de finanças do professor Teixeira Ribeiro. Que era todos os anos a mesma.
Com todo o respeito.
Com todo o respeito. Portanto, aquilo só os números é que mudavam. Que a estrutura daquele coisa permanecia de geração em geração. Não sei, divertidíssimo. Procurar aquela. Bom, mas não podemos cair nesse risco. E por isso, já salvaguardando, na página das 305, na página 352 deste relatório, ainda ligeiramente mais reduzido que o Orçamento de Estado, e com menos dinheiro também, análise da criminalidade e elaboração do relatório anual de segurança interna. Isto são as prioridades do novo gabinete. Implementação e articulação com as forças de serviços de segurança de um novo modelo de RASI que, mantendo-se focado na análise estatística da criminalidade participada, esteja especialmente centrado na avaliação das ameaças à segurança interna, evolução, tendências e estratégias de atuação. Portanto, isto, um relatório desta estruturado desta forma, parece-me ser o relatório essencial, quer para o conhecimento por parte dos decisores políticos, nomeadamente da Assembleia da República, quer por parte das Forças de Serviço de Segurança, dos elementos para a construção de novas estruturas. Isto tem que se fazer necessariamente com urgência, as novas linhas orientadoras do relatório para uma questão de transparência, se saber com oportunidade quais são essas linhas e a razão de ser dessa mudança. E aproveitava aqui também, falando do relatório, para responder à última questão, precisamente a última questão que foi colocada do Sr. Deputado Magalhães, que é a questão de porquê. Eu dou-lhe toda a razão devia ter havido cuidado. Não houve. Devia ter havido cuidado. Mas sublinho que logo que essa questão me foi colocada, a primeira vez que a questão me foi colocada, já não sei quando, eu disse, precisamente isso, disse publicamente, que os dados seriam enviados de uma adenda para a Assembleia da República. Não sei se antes, depois de terem colocado essa questão. Admito que sim. Em relação a esta questão da criminalidade do Paulo Júlio, houve que esta divergência é estranha, porque há uma subida muito grande e uma descida também bastante acentuada. Que há necessidade de encontrar alguma justificação com isto e estar atento à evolução, quer de uma coisa, quer de outra. Eu julgo que isso só vai ser possível a partir do momento em que tenhamos, pelo menos a meio de semestre, com minimamente consolidados os dados deste criminalidade, para ver se é uma tendência que se mantém ou que há alteração também profunda nesta matéria. Como diz, dificilmente tenho uma justificação razoável para este ponto. Quanto à divergência de dados entre a Escola Superior de Dados, a PSP e a GNR, a explicação é esta. Portanto, houve uma substituição. Aquilo que foi os dados da Escola Segura foram introduzidos no relatório para a reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, depois da reunião do gabinete coordenador. E Sr. Franco, sei que isso é uma disparidade nos dados, mas não há efetiva coincidência entre os dados da parcelagem das forças e os dados do relatório da Escola Segura, mas o que, de acordo com o que foi possível apurar, com o esclarecimento que tentei obter, portanto, os dados da Escola Segura obedecem ao critério do próprio programa, portanto, não são necessariamente coincidentes. Não sei se tenho que aceitar como correta a justificação que tenho. Pico da criminalidade no verão. O que se pode fazer para evitar esta repetição? Eu espero que tenhamos aprendido com o que aconteceu no ano passado. Eu, mais do que a subida da criminalidade, o pico de criminalidade foi bastante acentuado no verão do ano passado, embora haja sempre uma tendência no verão para a prática de crimes. Há criminólogos que associam exatamente o verão à prática de crimes, à predisposição para a prática de crimes. Mas o que aconteceu, para além dos crimes, do aumento dos crimes, foi o aumento da qualidade do crime. Uma carga de violência muito grande, transmitida quase em direto pela comunicação social, num caso em direto mesmo. Sinceramente, custa. Sobretudo naquelas circunstâncias em que, em direto, assistimos à morte de uma pessoa, isto faz-me lembrar aquelas execuções feitas ainda em alguns países perante os estádios de futebol, perante os de gente, a assistirem à lapidação de uma pessoa, que foi um espetáculo mais ou menos parecido com esse, gerador de perturbação, e espero que não cheguemos ao ponto do que já acontece em Inglaterra, desta questão destes fenómenos, dos medos provocados por estes fenómenos, se tornar uma situação de saúde pública. O que está a fazer-se, portanto, estão a fazer-se esforços muito grandes no sentido de estabelecer um planeamento para uma maior visibilidade à atuação policial durante o verão. Nós não podemos esquecer uma coisa que é extremamente importante, que é nós somos, ainda somos, espero que continuemos a ser um país turístico, e cada vez mais uma das razões que determina a deslocação das pessoas é a segurança. E se assim não ocorrer, receio bem que as consequências possam também ser graves, que as consequências indiretas possam ser graves neste domingo. Em relação aos problemas sociais e à potencialidade para gerar em violência, eu falei nisso a propósito de uma questão que me foi colocada sobre dinheiro, creio que na Madeira, até concretamente, em que me colocaram tinha-se passado aqui qualquer, estava marcada uma manifestação qualquer, foi quando foi morto um rapaz em Nárava. E eu respondi que este fenómeno é. Nós temos que ter consciência disto, mais do que gerar criminalidade, a situação de marginalização social tem potencialidade para gerar violência, gerar conduta de violência. Obviamente que gera alguma, pode gerar também alguma predisposição para o crime, mas essa predisposição com o crime também é um bocadinho inata, eu gosto de conciliar as escolas sociológicas da criminologia também com as predisposições individuais para a prática de crimes, sem ir ao lombroso. Nós temos a consciência absoluta disto e mal de nós se alguma vez descurarmos, há aspectos que parecem fundamentais de não descurarmos. Esta possibilidade de movimentos desta natureza que têm géneses completamente diferentes, como é o caso da génese do movimento de França, dos Apóstolos de Paris, da Grécia, que tem implicações completamente diferentes, ou da Dinamarca, que tem outras conotações. Agora, que devemos estar conscientes, nós, como todos os países europeus, que de um momento para o outro podemos ter uma situação semelhante àquela, podemos. Há outra questão que não preocupa a sociedade portuguesa, mas é um fator de preocupação do movimento, que é a questão do terrorismo. O facto de nunca acontecer nada não quer dizer que não venha a acontecer. Portanto, temos que ter os meios necessários e ter a atenção necessária ao seguimento deste problema. A questão dos recursos humanos e ter influenciado o nível de eficácia. Creio que o Sr. Deputado se estava a referir à questão do dispositivo também. Sinceramente, agora não me escudo mais uma vez o desconhecimento. Não sei, não tenho conhecimento dessas questões, nem bem como isso se sabe. Uma coisa tenho a certeza, mais do que o aumento dos recursos humanos, nós temos tido muitas vezes esta aposta nos recursos humanos, mais pessoas. Nós temos que apostar fundamentalmente em melhores pessoas e a racionalização dos recursos que existem. Antes de sabermos se as questões que ocorrem neste domínio são conjunturais ou são estruturais. No momento em que reconheçamos que as questões são estruturais e a análise da última década tem variações que não permitem uma conclusão sobre uma natureza estrutural dos problemas, porque altera subidas e descidas. Antes de termos isso, acho que poderá ser um erro um aumento exponencial de recursos. Flexibilização da gestão, talvez mais. Especial atenção à adequação do dispositivo policial. Mas aí, para isso, e têm toda a razão, é necessário o conhecimento atempado daquilo que vai acontecer, se é possível. A georreferenciação do crime, e essa também é uma das tarefas do meu gabinete, isso é particularmente importante. Isto. Chega. Em relação à Sra. Deputada Helena Pinto, já algumas questões já respondi nesta questão, mas há aqui alguns aspectos que não questão respondi e gostava de responder. Tirando a questão dos gastos militares, suponho que não vou referir. Eu julgo que a questão não passa por aí. Cada coisa tem o seu sentido próprio e deve ser discutida, equacionada, da necessidade ou desnecessidade. As instâncias próprias, porque eu não me pronuncio, eu mesmo não conheço sequer. Em relação às equipas mistas, como devem e onde devem funcionar? Sem violar segredos de Estado, já estão a funcionar. Já estão a funcionar. Não posso dizer onde, nem como, mas acho que é fundamental. Num país que tem uma estrutura forças e serviços de segurança tão plural como a nossa, que as equipas mistas sirvam fundamentalmente para uma troca de informação estratégica entre todos. Porque há um fenómeno também que caracteriza hoje em dia a criminalidade, que é o fenómeno da mobilidade. Há dois fatores que eu considero preocupantes e devemos atender na análise que estamos a fazer. Primeiro é o aumento da carga de violência, sobretudo da violência subjetiva, da utilização da arma, nem que seja uma arma de plástico, porque a vítima não sabe se está perante ou não uma arma de plástico. A segunda questão é a mobilidade. A mobilidade tem efeitos extremamente positivos. Hoje em dia temos uma rede viária que me permite ir ao fim de semana ao meu local de residência em 2 horas, respeitando os limites da prevenção rodoviária. Tanto quanto for possível, mas também permite que o criminoso faça um carjacking aqui na zona de Setúbal e faça 2 ou 3 assaltos no Algarve e regresse à base sem julgamento, ou com bastante facilidade. Portanto, este conhecimento mútuo e das situações é importante. O acesso às armas é óbvio, a facilidade com que alguma se obtém armas. Devo dizer, por exemplo, uma coisa que é a Espanha, aquelas armas chamadas de alarme, são de venda livre. E em Espanha e a preços extremamente acessíveis e com grande facilidade são transformadas em armas de 635. Portanto, esse é um problema que temos que acompanhar com alguma atenção. Agora, prioridades políticas para este caso há. Para que há a questão da nova lei das armas, eu julgo que dá contributos importantes para uma maior eficácia do combate a este tipo de criminalidade praticado com armas de fogo. Curiosamente, a lei das armas anterior dá-nos uma janela de oportunidades muito grande na prevenção e na recuperação de armas de fogo. Tem sido relativamente pouco utilizado e a atual lei da orgânica da política criminal, não é?
Sim.
Lei da Lei Quadro da Política Criminal. declaro por isso que não, refere logo, em primeiro lugar, uma prioridade em relação aos crimes praticados com armas de fogo. Eu... Hã? Sim. E, em relação a isso, também tinha referido dentro das prioridades do gabinete, exatamente o acompanhamento desse tipo de criminalidade. Não vejo o Vasco Franco, mas também não colocou questão nenhuma. Eu creio que está tudo. E para terminar, eu te reconheço que foi um gosto de estar aqui. Foi um gosto de estar aqui porque da próxima vez que se ver, escuso de vir sobre custódia. Passadeira Ribeira também acho perfeitamente dispensável. É um prazer. Espero que isto só gostaria da próxima vez que aqui esteja, ser com melhores relações do que estas para que está presente.
Obrigado, Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interno, Dr. Sr. Conselheiro Mário Mendes. Foi um gosto, creio que, nestas 3 horas, digamos, que se... Não, volto a dizer, eu acho que as coisas têm de ser faladas, discutidas e, digamos, com o tempo que elas requerem e, portanto... Acho que ninguém excedeu tempo nenhum, cada qual usou o tempo que muito bem entendeu, que precisava, digamos, por parte dos seus deputados. Naturalmente os requerentes, CDS, enfim, eram os requerentes e, portanto, tinham de usar um pouco mais e tiveram até uma réplica, digamos assim. E posso dizer que, obviamente, que também tinha de responder no tempo adequado. Portanto, eu acho que isso a mim não preocupa nada, a esta comissão creio eu que não preocupa nada. Nós estamos cá para trabalhar e para nos esclarecermos uns aos outros. Isto evidentemente sem prejuízo de haver sempre pontos de vista diferenciados, como há, mas há, como posso dizer, também já reparou um bom clima, um bom ambiente na comissão, digamos. Há discussões sempre nos de renda, mas há subjaz a isto, digamos, um estilo que não foi inventado agora, que vem de trás, mas que é um estilo que é muito agradável. E também, Vossa Excelência, que pareceu-me integrar-se excelentemente, aliás, nada que me surpreenda, porque eu conheço, nada que integrar-se excelentemente, digamos, neste espírito, sendo frontal, dizendo muito bem, entende, e os seus pontos de vista, mas naturalmente, digamos, referenciando sempre que está ali desde há muito poucos meses, há muito pouco tempo, e portanto, também acho que não podia chegar ali e dizer agora vou fazer uma estrutura nova do relatório, senão, de facto, era um problema, comparava-se com o quê? Portanto, isso é uma coisa que... Queria, Sr. Conselheiro, expressar-lhe em nome da Comissão e do meu nome pessoal a minha e as nossas maiores considerações e respeito pela sua presença aqui, por tudo aquilo que aqui nos trouxe e pela disponibilidade que sabemos que é de sempre, de vir aqui tantas vezes quanto forem necessárias e certamente que passam às vezes os partidos. Talvez não seja preciso. Embora às vezes, como vocês compreendem, às vezes é tático. Os partidos maioritários têm uma tendência tática de obrigar os outros a gastar os putos ativos, senão os putos ativos caem todos em junho. Isso aí às vezes. Eu não sei se não foi tático. É uma explicação. Claro, Sr. Conselheiro. Não. Sr. Conselheiro, muito obrigado pela sua presença e enfim, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.